baixinho. Olá, sejam bem-vindos a mais um Fala para o Boneco, seu Smélio. Como é que você está?
Estou bem.
Isso é remela? Ou é um quisto?
Não, é só para charme. É aquela coisa do género. Ah, fui apanhado por mim.
Ah, tens aquela cena do Martini Man e esta é Smelly Man. Ok. É novo, é novo.
Estou a ficar um gajo.
É verdade, queria-te perguntar como é que está. Voltaste aí a um desporto que era muito cotado nacionalmente, que está um bocadinho parado, mas gostei de te ver a dar a tua força. Como é que está a ser a tua experiência no ping-pong? Atleta federado de ping-pong agora?
É verdade, é verdade. Está a correr bem.
Está a correr bem?
Está, está. Sou muito bom a fazer. Também,
vai-te estar ali à frente da mesa, não é? Que ele bate tudo, é só empurrar para a frente.
Sim, eles tiveram que criar uma barreira de distância porque eu estava sempre com a barriga pousada e a mesa ficava assim.
Yeah, também então, é uma onda, é uma onda, é verdade, é uma onda. É verdade.
Pessoal, tudo
aqui. Mas está tudo bem?
Está, está, está. Tá.
Boa.
Tá,
tá. Acho que quando é que é? Acho que tá, vai fazer os testes para os próximos Paralímpicos.
É? É verdade.
Eu vou dizer, mas não vou dizer mais. Mas vai de acordo. Como é que vai sair? Está tudo em ordem? Está tudo, tá tudo a rolar?
Está tudo.
Pronto, está.
Estás
tá aí com uma companhia que é muito fixe ao teu lado hoje. Mas está tudo bem? Tá, pronto, ok. Ok, pronto. Ok, pessoal. Sem mais delongas, não vamos estar aqui com muita coisa. Vocês já sabem quem é que está cá hoje, está aí no título. Por isso, grande Preste, muito obrigado por estás cá antes de mais.
Boa noite.
Muito boa noite.
Eu é que agradeço o convite.
Ah, não digas isso, nós é que agradecemos a tua presença. Agora ficamos aqui 10 minutos a trocar galhardetes, não é? Era giro, era giro. Não, e então, como é que vai essa vida? Ligada às bicicletas recentemente, não é verdade?
Sim, já não é recente.
Sim,
já vem
mais presentemente, digamos assim.
Mais presentemente, já vem de há 10 anos. Sim, pá, há 10 anos que eu já estou ligado às biclas.
Ok.
E pronto, é a minha atividade agora. A cena da MC, como estávamos a falar, já está.
Estás à espera dos papéis, não é?
Estou semi-reformado. Ainda não estou reformado.
Não, exatamente. Semi. Ainda dá para passar uns recibos se for preciso. Ainda dá para passar uns recibos se for preciso.
Passo,
tranquilo, passo. Tranquilo.
Para receber, passo.
Tranquilo, por isso está tudo bem.
E pronto, é isto, um dia de cada vez.
Passa. Exatamente. Ou seja, bicicletas e tal, fixe, presente,
sim.
Mas ainda há hipótese de um dia deste, se te apetecer, bora fazer qualquer coisa.
Opa!
Sem pôr pressão nisso, tá,
só já, estamos, dizendo... já estamos a tratar de assuntos complicados, ainda agora começou.
Nós somos assim, às vezes gostamos de pôr logo a coisa.
Então vamos já esclarecer.
Estás à vontade.
Não sei. Não sei mesmo. Porque isto é o que eu digo a toda a gente.
Nunca digas nunca, não é?
Nunca digo nunca.
Exato.
Mas eu na cena do rap. Sim, na cena do rap e na vida sou um team player. Eu é muito pouco provável que faça alguma cena a solo alguma vez. Não tenho, e principalmente nesta fase da minha vida,
pois?
Não tenho muita pica para fazer.
Acredito perfeitamente.
Mas, opá, se para surgir aí um projeto fixe, uma ideia fixe, opá, não sei, quem sabe, pode ser.
Ok.
Vamos ver, o futuro assim o dirá, não é? O futuro assim o dirá, o futuro assim o dirá.
Voltaste a um palco recentemente.
A cena
da história.
Sim. Sim, e a última vez que tinha estado em palco também foi na mesma cena. Foi na mesma
eu estive lá, eu vi essa parte. Este ano, o último não estive lá, mas o último espetáculo, okay. O espetáculo anterior. Esse foi.
E foi fixe, e é fixe, e eu adoro estar em palco, curto mesmo. É das cenas que eu mais gosto. Da cena da música é espetacular, altamente. Viajar,
estrada, né?
Estrada e pá, soltar aquela cena, aquela adrenalina de estar em palco e ter contacto com as pessoas, ver as pessoas a curtir, o feedback que as pessoas nos dão é muito fixe. Até isso, pá, é o que eu sinto mais falta: é dar concertos.
Eu, a última vez que vos vi, o Manda Gap, foi Jardim Salado. Jardim Salado. Jardim não, cá em cima não.
Momento stand-by.
Na... Como é que se chama? A praceta? Ao pé do Jardim São Lázaro? Sim.
Temos
Pobeiros, é isso? Parecendo dos Pobeiros, é ok.
Ih, já foi há muito tempo.
Já foi.
Naquela cena que havia, como é que chamava aquele evento? Que era concerto de
bandada. Foi.
Mas foi altamente, foi fixe.
Aquela
praça estava cheia, aquilo foi mesmo fixe.
Sim, opa, esses concertos resultaram bem. Para nós e para toda a gente, imagino.
Sim, isso era uma boa iniciativa, porque eles só lastravam aquilo à cidade toda e era boa de movimento.
Mas aí estávamos a jogar em casa mesmo. Pá, mas isso já foi numa fase em que nem todos os concertos de Mind the Gap resultavam bem. Já havia cenas em que apanhávamos muito pessoal que não sabia quem é que nós éramos e que estava assim naquela.
Pois já... é, aquela troca de gerações, não é?
Quase. Sim, sim, já se notava isso.
Eu, por acaso, eu não sentia isso. Mas há pouco tempo estive com, não vou estar às pessoas, mas estive com algumas pessoas mais novas. E surgiu a baila, até foi mesmo tu, nem foi Mind the Gap, foi tu, foi presto. E também senti isso, que as pessoas já não reconhecem, não sabem, não conhecem a cena, estás a ver?
Pois,
é uma falta geracional, é normal.
É natural, sim. Também o grupo já acabou há uns anos, para aí em 2015.
Entretanto, também não pintaste cabelo de azul, nem nada do género, para acompanhar a dica, né? Não ajudou também.
Não ajudou.
Scott!
Quando era jovem, cheguei a descolorar o cabelo. Mas já foi há muito tempo.
Era uma imagem interessante. Tens fotografias disso?
Tenho. Os primeiros concertos de Mind the Gap que demos, eu tinha o cabelo descolorado. Era uma cena de skate, que na altura andava de skate e o pessoal fazia isso.
Aliás, isso foi uma cena que voltou recentemente. Pai, há 4, 5 anos o pessoal começou todo a descolorar o cabelo outra vez.
Mas deve ter sido por causa do Eminem. Ou não, isso já foi.
Já foi, já é outro ciclo anterior.
Eu, se o fizer, é por causa do Tassi, que está a esticar a cabeça para pintar o cabelo.
Por isso, estou claro.
Já perguntei ao barbeiro como é que era, como é que não era. Tá.
Mas pá, é normal, é natural. O grupo já acabou há uns anos. E mesmo quando o grupo acabou, o último grande êxito que tivemos foi a música com o Sam,
certo.
Mais Onde Quer Estar, conhecido por Boletas. Isso foi o quê? Pai, já nem sei que ano foi. Pai, 2012, 13? Já foi há 10 anos.
12? Eu, por acaso, estava aqui da ideia que até seria que a música com o Valete até seria mais recente, mas não.
Não, a de Valete é anterior.
Confusão minha.
É porque no videoclipe aparece um puto de skate, que é o Aranha, não é um bocado a falar de aranhas, que é o Aranha, e ele está bem novinho ali. Não tem nada a ver com o que está ali.
Ah, pá, é muito tempo, não é? 10
anos passa.
Para o pessoal novo que tem agora, sei lá, 15 e tal, há 10 anos tinha 5 anos.
E na escala de temporal deles, 5 anos é muita coisa, é uma vida. Enquanto o gajo agora, se calhar, olha 5 anos, opa, foi ontem. Isso, se calhar, não é?
Sim. E mesmo como a música chega agora às pessoas, por exemplo, o Mind the Gap chega-me num CD que alguém ripou e juntou ali um montão de músicas e vocês andavam lá no meio, estás a ver? Eu não...
Mas o pessoal ainda usa CDs?
Agora já.
Ele está a falar
na minha altura.
Estou a entender na altura dele.
Yeah, foi assim que chegou. E eu não sabia as vossas caras, nem sabia o nome do grupo em si, estás a ver? Até, sei lá, ainda andei assim, pá, uns 3, 4 anos, sem saber a cena.
Aliás, o Mind the Gap deve ser a única coisa que tu sabes dizer direito em inglês.
Provavelmente. E um ou outro palavrão.
E um ou outro palavrão.
Yeah. Okay. Sou muito bom a dizer Sacmadic, por exemplo. Decora, calma-te.
Mas gostei do pronto de resposta dele.
Ah, pois.
Em inglês.
Ah, pois.
Já demonstrou um
vocabulário
muito elaborado.
Exatamente. Com punchline e tal. Gostei.
Não, mas foi assim que me chegou, estás a ver? E eu não. Sei lá, depois de ouvir as músicas, a falar com o pessoal que já era mais conhecedor é que me disse, ah, esse é o Mind the Gap, é por aí fora, e a coisa foi-se dando até vos ver ao vivo, entretanto, em aqui algum sítio na cidade. Não me lembro bem aonde, mas...
Nós apanhámos essa fase dos CDs gravados, que o pessoal vinha ter connosco com um CD escrito à mão, qualquer coisa, e nem sabia quem nós éramos, era isso?
Era
só assim. Tinham cópias.
Olha, eu posso dizer que eu, entretanto, a posterior eu consegui ter originais, mas os meus primeiros CDs de Mind the Gap era também aquele mítico vizinho ali da zona que vendia os CDs a 5€ ou 1000 escudos na altura, não me lembro qual era a moeda ao certo, e tava, ele tinha a listinha das CDs que tinha disponíveis, aquilo era uma autêntica FNAC personalizada.
Era um negócio, era mesmo business.
Era mesmo negócio, era a família ali da zona e pá, tinha lá, olha a verdade. Foi lá, tinha a capa, a capa que era um... Porque a verdade é que eu tenho mais que uma capa. se me recordo.
Verdade,
a capa que eu tinha, pelo menos...
Teve duas edições.
Pois, a capa que eu tinha da a Pirata era aquela que era branca, com uma foto de vocês os três, sim, assim, um à frente, dois atrás, sim, e a verdade, sim, exatamente.
Sim.
Essa foi pirataria. E o primeiro Suspeitos do Costume também foi pirataria. Depois consegui comprar o original, mas era a maneira que o gajo tinha para ouvir as coisas na altura.
Pá, sinto os meus bolsos muito leves.
É isso que eu ia dizer, lamento imenso. Pá, porém, fez-me comprar bilhetes para concertos depois.
No entanto, resta aqui a esperança de provavelmente abrir um original, que na altura a cena era ripar mesmo, era do género, havia um original, eu, ripavas e depois
eu acho que já era capaz de haver um casar da bebida.
Ah, não sei.
Assim de género.
Ah, pá, sei. Mas também, olha, eu lembro-me ter conversas e discussões na editora por causa nessa fase.
Eu ia perguntar precisamente isso, como é que vocês olhavam para isso na altura?
Pá, na fase, eu lembro-me, nos Suspeitos do Costume, o pessoal da editora queria pôr um software, que havia um software que não deixava os CDs tocarem no computador.
Mas eu lamento informar.
Para não riparem.
Mas eu lamento informar.
Não funcionava.
Exatamente.
E eu dizias isso, opá, isso é uma questão de tempo até alguém arranjar uma solução para isso. E estamos a prejudicar as pessoas que compram, porque aquilo fazia com que o CD não tocasse no computador. E já havia muita gente que ouvia música no computador.
No computador, sim.
E eu dizia, opá, quem
inícios
comprou...
Inícios da MP3 e tal, não é? Nessa altura.
Quem comprou o CD vai querer ouvir no computador e tem um CD que custou dinheiro, que não vai funcionar, isso é uma estupidez e não vai impedir a pirataria.
Pois não,
nunca.
Aliás, acho que o MP3 até alavancou mais essa cena do ripar, porque o pessoal obrigatoriamente ripava para depois passar para um MP3 e andar com aquilo, okay, para não andar sempre com o...
Era facilito.
Yeah.
Sim, para não estragar o CD e tal.
Exatamente.
E nós até... Pronto, eu mandei a boca dos bolsos leves, as bandas na altura...
As bandas sofreram com isso.
Sofreram por um lado, mas por outro lado, nós na realidade nunca ganhamos dinheiro com os CDs.
Não.
Nós por cada CD que vendíamos, ganhávamos para aí que 10 ou 15 cêntimos a dividir pelos três. A
fábrica ganhava mais.
Fábrica, editora, fábrica, distribuidora, ganhava. Loja...
Toda a gente ganhava menos
impostos, toda a gente ganhava menos nós. Yeah. Só que aquilo era um barómetro para a popularidade das bandas, não é?
Certo.
Sempre.
Era isso que depois vende shows e estradas...
Exatamente,
e
fora, isso, né? vender concertos. Portanto, era importante na mesma. E para a editora era mais porque era o negócio deles, não é? Certo. Se eles não vendessem, não tinham dinheiro.
Exatamente.
Eles não ganhavam dinheiro com os concertos. Depois... Noutra fase, mais à frente, as editoras queriam ser agentes porque eles começaram a perder cada vez mais dinheiro.
E a perceber onde é que estava o...
Sim. E depois, pá, queriam, ei, agora vamos mudar a filosofia, pá, temos que ser agentes e vamos fazer uma parceria com o vosso agente e não sei o quê. Não sei, olha, entendam-se. Mas não parece que vai dar resultado.
Não,
porque apá, eles não sabiam também tratar desse lado do negócio de vender concertos e promover, não sei o que, eles não faziam isso. Mas apá, foi assim um declínio do negócio de vender música até chegar aos tempos de hoje.
Foi a evolução, autenticamente.
E que é só há 5, 6 anos para cá é que houve um boom outra vez da ideia de editoras. Porque começaram a perceber o mercado digital a sério e pronto.
Pois, opa, eu nem sei como é que as cenas funcionam agora.
Ah, não me perguntes também.
Eu
bem entendo, eu apalpo tudo, mas...
Imagina, a questão...
Só encontro caroços.
Na minha ideia, hoje em dia, a questão está um bocadinho... Deixa de haver aquela questão de editora que te abria as portas para tudo, precisas de um estúdio pega, até tudo é muito mais fácil.
Sim.
No entanto, as editoras estão a funcionar numa perspectiva muito mais de distribuição digital.
Exato.
De colocar isso nessas plataformas todas da vida, que toda a gente paga as subscrições para não levar com os anúncios. Exato. E não sei o quê, e controlarem o mercado através daí. Porque tu tendo numa aplicação qualquer da vida, não sei quantas mil pessoas a seguir o teu perfil à espera que tu lances uma música. Quando tu lançares uma música, eu como... uma empresa da vida coloca um anúncio antes da tua música garantidamente, opa, é dinheiro, mas como vai compensar, não é? E eles estão, pelo que eu percebo, eles estão a agarrar essa parte, o lucro através do streaming, dando-te a possibilidade de estar nessas plataformas todas e depois controlar ali um bocadinho a parte do access da publicidade.
Pois.
E acho que o core do negócio está a rolar por aí, mas isto, pá.
Imagino que sim.
E eu também não estou muito por dentro. É uma,
pois, isto agora já é outro.
É especulação, digamos assim.
Na nossa altura pré-histórica era muito importante
ainda se pegava em coisas, não é?
Mas vocês sentiram em algum momento que foram marginalizados por entrar numa editora? Porque estamos a falar de um meio, não é? Rap, que essa ideia de alguém pertencer a uma editora. Aliás, eu cresci numa fase, sei lá, 2000 e pouco. Eu até digo isso numa música que até uso o Ace a falar no início. Em 2000 e pouco, há ali uma fase em que há muito rap a ser lançado e o pessoal a tripar muito com as editoras, com a ideia de editora e por aí fora. Pessoal que hoje em dia trabalha com editoras até.
Isso é o que é, amigo.
Mas vocês estavam mais à frente até, se formos a ver nessa altura, né? Vocês estavam. Enquanto o pessoal estava a fazer coisas, vocês até já estavam a profissionalizar a coisa, digamos assim, não é?
Sim. Houve alturas em que sim. Quando começamos, não. Okay. Porque praticamente não havia rap, não é?
Certo, é isso.
Quando começamos havia a cena de Lisboa que estava a bater, que era o Rap Pública.
Exatamente.
E o que é que um gajo fazia? O que é que um gajo fez? Gravou uma maquete, que era em cassete. Tínhamos alguns instrumentos emprestados, instrumentos que era um sampler, que era de um grupo do meu tio, que era um grupo cá do Porto, que era o Suporte Estrábico. Eles emprestaram-nos isso. E era um sampler que era muito fixe, que era um teclado que se dividia ao meio, e metade do teclado tinha um segundo e meio para samplar, e outra metade outro segundo e meio. Então seria algo fazer ali
3 segunditos.
Magia para dar 3 segundos de sample e pronto. E juntamos dinheiro para comprar uma caixa de ritmos.
Famosa Alésis, não é?
Famosa Alésis, e conseguimos arranjar assim uns concertos em umas discotecas, a fazer versões de músicas com vinis, lados B
instrumentais.
Rimámos em inglês, não éramos Mind the Gap, éramos The Records.
The Records, yeah.
Epá, e esse dinheirinho deu para comprar a Alésis com o sampler, fizemos a maquete já com temas originais, já Mind the Gap.
Como é que traz o piu-piu-piu por aí?
Sim,
fora,
piu-piu-piu. E pá, já não lembro o que é que tinha mais. Tinha pá, mais duas ou três músicas, já não sei. Mandámos para o Marinho.
Exatamente. Yeah. Dizer que conhecia, podia dizer que conhecia, mas não conhecia. Era muito biúdo na altura, né? Essa altura era muito biúdo. O piu-piu-piu é famoso, mas o resto da maquete eu acho que nunca consegui ouvir. Opa, da totalidade.
Eu nem me lembro se havia mais na músicas. Totalidade. Acho que sim, que havia mais músicas.
Eu acho que já ouvi o Marinho a dizer que sim.
Era, pá,
acho
duas,
que já ouvi o Marinho dizer que sim.
Duas ou três, já não sei.
Mas não sei se as ouvi.
Tínhamos uma música que era o Tá-se Mal. Toda a gente estava a dizer Tá-se bem na altura, yeah. E nós queríamos dizer Tá-se Mal. Mas depois achamos que essa música era muito comercial. E tiramos. E não entrou no EP.
Yeah.
Mas era fixe essa música, por acaso. Apá, e pronto, conseguimos chamar a atenção, conseguimos chegar ao top, com o Marinho tinha um top na altura.
Recorde não sei quantas semanas do top. Não sei
quantas semanas, e também pusemos toda a gente que nós conhecíamos a votar.
Faz parte.
E conseguimos o Pedro Terreiro, que ia trabalhar para a Norte Sul, que ia ser uma editora subsidiária da Valentim de Carvalho, que ia lançar grupos novos, ouviu a maquete e gostou e disse-nos, olha pá, isto quando estiver a andar, em princípio, se tudo correr bem, gostávamos de editar uma cena vossa.
E o assim vosso foi. Grupo, não é? É?
E depois, o que foi fixe é que eles disseram-nos, opá, façam exatamente como está na maquete. Gravam outra vez, para ficar melhor tecnicamente, mas queremos tudo igual. Portanto, a maquete já tinha que ter mais músicas.
É.
E assim foi.
Ficou tudo exatamente igual?
Praticamente igual. Fomos para Lisboa. A cena é que fomos para Lisboa. O Cereal levou os discos para samplar. Levamos os instrumentos. E na altura íamos gravar com o gajo que tinha gravado discos do Weasel, que eu não me lembro do nome dele. Mas ele depois não estava disponível e acabou por calhar outra pessoa, que era o Paulo Abelho. E ele nunca tinha trabalhado com rap, ele era um gajo fixe.
O que na altura era uma coisa perfeitamente comum, não é?
Pai? Sim, apá, era perfeitamente comum. Por isso é que íamos trabalhar com o tipo que tinha trabalhado com os da Weasel.
Estava mais dentro.
Já estava mais dentro da cena, mas depois ele tinha um compromisso qualquer, aquilo para me poder. E nós com o Paulo Abelho andamos assim às turras, que íamos fazer umas cenas assim, ele não percebia e tal, e não sei o quê. Mas lá conseguimos gravar o EP. E pá, foi o início. Foi o início e pá, ainda ninguém falava das cenas. Havia muito pouca gente.
Foi.
Havia o pessoal de Lisboa, cá no Porto havia o pessoal dos Reunião das Raças, que era um grupo de matezinhos.
Vocês?
Nós, passado um anito ou dois, surgiram os Dilema, que ainda não eram os Dilema.
Matuzu é quando você inicia?
Matuzu é depois dos Reunião das Raças. Membros dos Reunião das Raças acabaram por fundar
os Matuzu. Yeah. Ok, ou seja, estão ali, mas não é, a fundação não é ali.
É. Pá, é uma altura. E depois a cena das editoras, começamos a sentir mais tarde. Quando tivemos sucesso, o pessoal dizia: é, vocês agora tal, têm mania, são os maiores, têm editora, fazem vídeos, lançam música.
Pois, vocês faziam
já vídeos. Já não são underground, já não curtimos mais na guerra.
Vocês foram os primeiros a levar com isso.
Opa, não sei se fomos os primeiros.
Vocês devem ter sido os primeiros a levar
aqui
com
no
isso.
Norte futuro, acredito.
Sim, acho que sim.
Com esse estigma.
Eu lembro-me, quando saiu o Tilhas são Sapatilhas, havia ódio, a gente tinha ódio.
Isto é comercial!
É normal.
Havia um ódio mesmo pela coisa, não sei porquê.
Eu compreendo isso, porque quando eu comecei também tinha ódio em muitas cenas. Só que não eram cenas de cá, porque não havia cenas cá.
Pois é.
Pois. Tiveste a Sandy Cabocita, não é? Permitiu-te estar imune nesse lado.
Pá, acho que é uma fase. E pronto, era isso. Nós tivemos algum sucesso e tínhamos sempre músicas mais orelhudas e
refrões
cantados.
Sem dúvida. E quase sempre arrojaram mais um bocadinho, até na questão da estética sonora, sempre tentaram trazer uma coisa que não havia. A proposta era sempre diferente.
Sim, não é? Sim, tentamos sempre fazer isso. E também sofremos um bocadinho com isso. Mas também gostávamos disso, gostávamos de chatear a cabeça.
Desafiar,
pessoal.
Não é?
Sim,
desafiar.
Sim. Pá, eu lembro, quando lançamos o EP, foi mesmo o início. E as pessoas que diziam mal de nós eram o pessoal da crítica, da imprensa escrita.
Já não basta serem do Porto também, né?
Também, já sim, não basta também, serem do Porto. Também. Mas mesmo cá no Porto, pá, eu lembro...
acredito que a aceitação na altura não teria sido a melhor, não é?
Não, o pessoal ficava muito confuso. Muita gente achava que nós éramos uma banda inventada da editora para responder ao sucesso que o República teve. Porque...
Uma resposta, não é?
Sim.
No contra-ataque do...
Éramos uma banda fabricada para ter um sucesso como os Black Company tinham tido com o Nadar.
Sim.
E depois era tipo, pá, éramos brancos e do Porto não podíamos fazer rap.
Pois, que ainda havia essa cena, sim, não é? Hoje em dia já, felizmente, não é,
pá, esse pessoal achava que o rap tinha de ser feito por negros e tinham que ser do gueto.
Já usar chapéu era o que era, quanto mais.
E usar chapéu, essas histórias todas, né? E não sei o que. Ah, pá, eu lembro de vir aqui à Nova Era e fazer-nos essas perguntas. Porquê é que vocês se vestem assim?
Isso é muito, pá, bom.
Mas tipo, o gajo chocado mesmo. Yeah. Tipo, yeah. E porquê é que fazem esta música?
Eu tenho esperança para ti, então, miúdo. Se fizeram esta pergunta na rádio, ainda tenho esperança para ti.
Ah, foi.
Desculpa, eram cenas assim, eram cenas assim. E nós ficamos mesmo. Fodidos com isso.
Normal, né? É normal. Normal.
E depois, pá, mas deu-nos assim uma energia fixe para fazermos o Sem Cerimónias.
Tipo o Pega Lá.
Sim, o Pega, né? Lá, e fizemos músicas como O Inimigo Foi Vencido, que era dizer mal do pessoal que escrevia, jornalistas e não sei o quê. E íamos para o público dar entrevistas com gravadores para gravarmos.
Era tipo a versão, não é?
Nós também gravamos, para vocês não dizerem coisas que nós dizemos. Era assim, um ambiente mesmo bélico.
É. Não dá, podes editar à vontade que eu tenho aqui o que quis dizer. Sim, não, sim, não me vais descontextualizar.
Estávamos assim mesmo picados.
Ah, mas isso é fixe, porque muito do pessoal que estava a fazer rap nessa altura era uma cena mais fechada, não é?
Sim.
E vocês já estavam a lidar com outro tipo de situações, não é? Que se calhar hoje em dia até se passam por aí, são coisas de bastidores, né? Estavam a lidar com outro tipo de situações do campo, se calhar, profissional da música, que muita gente passa por isso, não no rap, né? Mas noutras.
E mesmo noutros estilos. A batalha de muita gente na música é tentar chegar a esse campo,
sim,
ainda,
sim,
não é?
Sim, sim,
pois, sim.
Acontece, sim, muito isso. Sim. Tentar chamar um bocadinho a atenção para poderem olhar e haver uma crítica, nem que seja, lá está. A passar a mão ou a descascar, mas só para chamar ali um bocadinho de atenção para eles poderem dizer: eu estou aqui. Né? E vocês na altura conseguiam fazer isso organicamente, naturalmente, sem.
Pois, na altura
filmes.
Sofremos por sermos pronto, por sermos inovadores e não haver muitos como nós. Agora é diferente, não é? Agora já, dentro da cena de rap, já há tanto pessoal. Mas agora, é difícil é um gajo conseguir.
Uma curiosidade
sobressair,
minha, dentro desse tema. Eu não, é a primeira vez dos três que faziam parte de Manda Gap, é a primeira vez que eu estou a falar pessoalmente com um. Já que troquei umas palavras com o Ace, tipo redes sociais e tal. Mas eu se calhar, de vocês três, eu olho para o Ace e vejo se calhar aquele mais aguerrido, tipo, eu vou-te responder logo. E o Serial, aquele que se calhar também é capaz de não revelar tanto, mas ficar ali. E para ti, eu olho para ti, tu és o mais low profile, tipo, tá, deixa eu falar e tal. Isto era assim entre vocês, ou havia tipo alguém a picar mais um, tipo, não, eu vou picar o que eu sei que ele vai render mais assim. Eu vou pôr logo coçadinho para a entrevista que eu sei que isto vai dar show. Entre vocês três, ou nem por isso. Aquele picancinho saudável, tipo, vou espicaçá-lo para ele chegar lá e ainda me morrer quando sair daqui.
O quê? Entre nós picarmos.
E entre vocês os três picarmos, qual é que. E entre vocês os três, quem é que estigava mais? Não havia muito isso?
Nas entrevistas?
Para as entrevistas ou para esse tipo de confrontos, quando havia nesse tipo de situações, tipo, ali um artigo qualquer que vos tocou e vocês querem responder.
Houve várias fases. Olha, eu ao princípio, provavelmente, não sei, até era capaz de ser o gajo mais hardcore e mais ressabiado, que era mesmo chaval, eu era miúdo, tinha 17 anos quando comecei, não queria saber.
Era bota.
Eu lembro-me de querer dizer cenas estúpidas nas letras e o Ace me dizer, opá, não ponhas isso, é show.
Quem nunca?
E pronto, e fazer cenas estúpidas, sei lá, pá, fazer as cenas parvas nos concertos. E depois retraí-me. Depois ganhei alguma maturidade e retraí-me. E depois foi o Ace que começou a ficar ressabiado e furioso com estas cenas das entrevistas e do. Ele fala muito. E do citarem fora de contexto e cenas assim. Ele passava.
Isso é uma cena que eu também fico fodido, confesso.
Mas é, opá, um gajo está tá sujeito. E depois fomos ganhando alguma experiência.
Certo.
E tínhamos conversas, e tipo, às vezes as conversas eram, pá, vamos dizer, não queremos saber, vamos dizer mal de tudo e de todos, e o que tiver de ser dito vamos dizer, e vamos entrar a matar, e não sei o quê. E depois outras fases que eu já dizia, pá, não vale a pena.
Deixas falar, né?
Não vale a pena porque arranjamos conflitos com toda a gente, arranjamos conflitos com o pessoal da rádio, com o pessoal das revistas, dos jornais, de outros grupos que não não percebem... Ou que nos interpretam mal.
Certo.
Porque nós também, pá, tínhamos consciência que estávamos a fazer uma cena diferente, nossa, que não estava a ser feita ainda.
Uhum.
Mesmo a cena de Lisboa já era fixe, mas era diferente.
A proposta era completamente diferente, eu vou dizer, sem
dúvida. E pá, ficamos assim com um bocado de fama daqueles gajos que tinham a mania, que eram os maiores e cantavam muito de galo, e depois começamos a perceber que isso também não era muito positivo e começamos a retrair-nos e eu até, e depois era eu que dizia, oh, isso, opa, não fales nisso, tenta controlar um bocado. E o Serial depende dos dias. Havia dias em que ele dizia, oi, diz mal aqueles gajos todos, diz tudo o que tiveres para dizer. Outros dias em que diziam, Ace, pá, tem calma,
não vale a pena.
Porque o Ace depois acabava por ser sempre o gajo que falava mais nas entrevistas.
Yeah.
E nós deixávamos estar.
Yeah. Sim, até porque já estava.
Portanto, ele depois é que apanhava mais.
Pois,
o Ace disse isto, e o Ace disse aquilo, e o Ace não sei o quê.
Sim, dava a cara ao soco, não é? É fixe ser esse gajo, eu curto pessoal que não tem problemas a andar a cor a soco, mas é fedido porque ele depois vai levar com cenas e depois quando leva com elas, por norma leva com elas sozinho também, não é? Porque é, lá está, a acusação já não vai para o grupo, já vai especificamente para a pessoa em questão. Ossos do ofício.
E voltando aqui mais atrás ainda, porque tu estavas a falar da maquete e tal.
Sim.
Mas quando já se faz a maquete, vocês já funcionam como grupo, não é? Mas como é que se chega ao grupo, digamos? Ou seja, como é que tu conheces o Ace? Como é que a coisa. Como é que se lembram? Ei, vamos fazer um grupo, fazer rap, fazer. esse tipo, como é que foi o início lá, antes de qualquer coisa, porque não havia nada, né? Vocês são...
Pois, praticamente não havia nada, cá no Porto muito menos.
E é que não tens referências tuga sequer para te agarrares, não tens nada.
Pá, não, eu vou contar um bocado a minha história, que já contei várias vezes, mas pronto, eu tive a sorte de nascer numa casa em que se ouvia muita música. Um dos meus tios tinha um grupo, que era o Suporte Estrábico. Meu outro tio também sempre teve grupos de música e pôs música e tiveram também um bar no Dallas.
Famoso Dallas, há um tempo que eu não ouvi ninguém falar do Dallas.
Se chamava Lux. E até tinham uma noite em que era uma noite de hip-hop. Isto para aí. Pá, eu era mesmo miúdo. Não sei, 87. Era uma cena assim.
Eu ainda nem era nascido, bro.
Ok.
Desculpa.
Pá, eu lembro de os ver lá a fazer um cartaz que eram. Eles a tentarem fazer uma cena tipo meio grafite e noite hip hop e não sei o que é. Mas pronto, eles tinham havia uma sala que era a sala dos discos, que era uma sala cheia de discos, que era um espetáculo. Eles estavam sempre a ouvir música, todos os dias.
Na altura o conceito de ouvir música não é como hoje, não é facilidade. Uma sala cheia de discos era um carrossel.
Eles eram colecionadores mesmo.
Ok.
E, pá, e curtiam mesmo música e estavam sempre a tentar arranjar discos e era a cena deles, adoravam. E pá, eu, um dos meus passatempos era ir para a sala ouvir discos, ouvir música e apanhando sempre cenas e via cenas que eu gostava. E a primeira cena que eu apanhei assim foi na altura do break, que foi, pá, aí que é 83.
Break é 80, e os meus irmãos falam-me disso, que o meu irmão também tinha a mania que era do break. Ele era,
eu também
era
tinha aquele, a mania que era do break.
Era aquele robô, ele dá só aquela
sim,
cena.
Sim, umas cenas pop-lock.
Exatamente.
Pá, e veio o filme do breakdance, teve nos cinemas, eu houve assim uma febrezita, e deram-me o disco do Michael Jackson, o Bad, e eu, pronto, passava ali as tardes a tentar dançar breakdance e ouvir aquelas cenas.
Aquela história do B-boy.
Foi o meu primeiro contacto assim com música negra e com uma cena de hip-hop, já era hip-hop na altura, que depois desapareceu durante uns anos. E depois eu comecei a ouvir mais tarde Public Enemy, Run DMC, Beastie Boys e cenas assim. Comecei a perceber ali que havia uma ligação e curtia aquilo. E comecei a procurar discos desses lá. Que havia, eu já os separava.
Já havia?
Os meus tios já tinham.
Foi.
Já tinham. Tinham esses. Run DMC, tinham um Cool Moody, Roxanne Shanté. Cenas difíceis de arranjar na altura.
E eles
já tinham
super atuais, super atualizados na altura.
Tinham cenas fixas, mesmo muito para a frente na altura. E pronto, eu já separava esses discos. Já era uma cena que curtia. E eu depois mudei de casa, fui para Matosinhos e já não estava tanto com eles, ia lá aos fins de semana só, mas depois já comecei a desenvolver a minha coleção. Já tentava arranjar revistas de rap, já tentava também trocar cassetes com... havia algum pessoal no liceu em Matosinhos, pessoal que era mais velho que eu, mas que curtia rap e que conheci através do Monhé, que era dos Reunião das Raças, e trocávamos cassetes e discos. Pá, não havia internet na altura, era assim que se fazia, era empresta-me este disco, empresta-te este, uma cassete, grava-me isto, e pronto, comecei a curtir rap a sério. E, mas não havia, pá, quase ninguém. Um dia fui com o Monhé ao Estádio das Antas ver um concerto. Em que fui com a minha mãe também. A minha mãe ia ver os Depeche Mode, eu também ia ver, pronto. Mas eu queria ver a primeira parte, eu e a mãe íamos ver a primeira parte, que era um grupo de rap irlandês, se não me engano, que era os Marks.
Eu acho que eu vi o Ace a contar essa aqui.
E estava lá o Ace. Eu não conhecia o Ace lá nenhum. Mas um gajo tirou a pinta, éramos os pais dos três gajos que estão lá para ver os Maxman.
Identificava-se fácil, né?
E o cara disse: ei, curtes isto? Curto, ei, altamente, eu também fiz. E pronto, e começamos assim a falar, a conversar um bocado. E o Ace já rimava.
Ele já rimava.
Já rimava. E isto foi para aqui, 92, acho eu. E o Ace começou logo a debitar umas rimas e não sei o quê. Eu falei, este gajo tem mania. Está bem. Mas depois, pá, ficamos com o contacto uns dos outros e eu comecei a falar mais com ele. E começamos a dar-nos bem, entendemos bem. Ele às vezes vinha a Matosinhos, às vezes eu ia à Gaia, à casa dele. Começamos a fazer essa cena, tipo, partilhar as coleções de discos, partilhar o conhecimento. Ei, tens isto, altamente, ei, empresta-me este, ei, não sei o quê e tal. E pá, o que é que um gajo fazia? Hoje também fazia umas cenas de... Já pintava grafite, eu não pintava, mas fazia uns desenhitos nos cadernos e partilhávamos desenhos e começamos a pensar, ei, temos que fazer um grupo, e, caralho, isso é que era. Vamos fazer um... Começamos a pensar em nomes para grupos, mas eu nem sabia o que é que queria fazer. Eu dizia, pá, mas eu quero ser DJ, não quero ser rapper. Eu disse, está bem, altamente. E eu tentava fazer secretos no giro discos que tinha, dava cabo dos discos todos, era uma desgraça, mas tentava. Pá, e acabamos também por juntar o Monhé e o Kiko, de Reunião das Raças, fomos lá à casa do Ace um dia. E, porque eu na altura também não sabia se ia fazer um grupo com eles.
Sim, porque era o teu pessoal, se calhar, até mais próximo, não é?
Sim, era pessoal que eu já conhecia, lá de Matosinhos. E, mas depois acabámos por seguir caminhos separados.
Não.
Enquanto estávamos neste momento embrionário, tipo eu e o Ace, que grupo é que vai ser, que nome é que vai ser, o que é que eu vou fazer, foi curioso porque a minha mãe tinha uma amiga cujo namorado tinha estado a morar em Londres e tinha voltado para Portugal.
Essa é a pergunta que eu te queria fazer.
E pá, curtia muito rap e pop e não conhecia ninguém e tal, e podíamos marcar um encontro e vocês iam se conhecer e tal. Tá bem, ok, pronto, fixe. E eu fui conhecer o Serial no café que agora é o McDonald's ali na Avenida dos Aliados, que eu já me lembro.
Imperial?
Sim.
Yeah.
Marcamos um encontro.
Um famoso Imperial.
Um blind date do pessoal de hip hop do Porto. E fui conhecer o Serial. E o Serial morava na Rua do Bom Jardim. E fui lá à casa dele. E o Serial trazia altas cenas de Londres, de vinis. O Serial tinha dois pratos. E o Serial fazia mixes. Já
era o DJ, não é?
Já era DJ. Eu, e este gajo está a partir tudo. E tem altos discos, alta cena que ele tem. Falei logo, oi, só esse. Conheci aqui um gajo meu, tem altas cenas, tens que conhecer. E pronto. E um dia encontramos-nos em frente à Bimotor, também na Baixa, também. A Bimotor já não existe, era uma discussão. Eu não sei se existe.
A discoteca,
um bimotor, não?
Discos, é.
Era uma discoteca, assim, naquela zona pedonal. Não sei se ainda é a rua Rua do Bom Jardim. É ao pé da Tubitec.
Eu acho que já não está lá a bimotor, mas se calhar posso estar errado. É. Ou era?
Não sei.
Mas encontramos-nos e lá fomos para a casa do Trial ouvir discos. E pronto, e foi assim que nos conhecemos. E nós dissemos ao Trial: Trial, vamos a pensar a fazer um grupo. Vamos fazer uma cena juntos. E o Serial disse logo: pá, eu não sei fazer beats ainda, mas eu tenho ideias.
É o principal.
E eu, o que é que eu vou fazer? E ele disse: pá, tenta fazer umas rimas. Tá bem, pronto. E assim foi. E eu comecei a tentar fazer umas rimas, a escrever umas cenas.
Em inglês ou português?
Em inglês. E foi. As primeiras cenas foram as tais versões que nós fizemos, como The Records, lados B, de discos. Versões de músicas, tinha uma versão dos The Youngsters, outra do Eric Sermon, outra dos Brand Nubian.
Já agora, posso confirmar se o mito é verdade ou não?
O quê?
A verdade é que vocês não continuaram em inglês porque o teu inglês não era mais forte. Só o que o mito diz.
Ah, pá, não sei.
Eras o smelly do grupo.
Não estou a curtir essa
inglês,
cena.
O teu inglês não era mais forte.
Curtir essa cena.
É porque eu sou uma nova.
Eu posso mostrar onde é que isto aparece depois. Eu posso, não sou eu a fonte disto, mas posso mostrar onde é que isto aparece depois.
Não, esse mito vai ser já desmentido. Nós passamos para português porque achamos que era a cena lógica.
Certo.
Não ia ter muita longevidade em inglês.
Sim, é verdade que eu era o gajo que estava a começar.
E foi a vossa melhor opção, deixa-me dizer.
Sem dúvida.
Eu era o gajo que estava a começar e o. Pronto, ele sempre foi aquele gajo que estava sempre à frente e eu fui sempre aprendendo com ele. Sempre quis fazer a minha cena, nunca quis ser como o Ace.
E conseguiste.
Mas pronto, o Ace era o Ace, era o gajo que estava mais à frente aqui, do Porto e arredores.
É o primeiro gajo que conhece a rimar.
Durante muitos anos.
Se é o primeiro gajo que eu conheço a rimar. Não, o pessoal dos Reunião das Raças já rimava.
Ah, okay.
E o pessoal de Lisboa também já rimava. E eu lembro de ir com o pessoal com o Kiki e com o Monha a Lisboa, antes de conhecer o Ace. Conhecer o pessoal, o General D, o Boss, okay. O Cupid.
Ou seja, tu conheces esse pessoal todo antes de conhecer o Ace?
Sim.
Yeah.
Interessante.
É
isso. Sim, yeah. Sim, sim. Mesmo antes, acho eu, de haver o República. Conhecemos porque já sabíamos que havia pessoal de Lisboa e vamos lá abaixo fazer um connect.
Não viu o que é que se passa.
Sim, e de ir lá a ver concertos, pá, porque já nos interessávamos e já sabíamos que já havia cenas a acontecer lá. E ouvíamos falar numa cena e vai ver um concerto, e íamos à aventura.
Ver o que é que se passa.
E o pessoal curtia lá embaixo, pessoal, e vocês vieram do Porto para aqui, altamente, yeah. Fixe.
Era isso fixe. Isso é do caralho, mas por acaso saber cena. Que já não se vê o pessoal a fazer há algum tempo. Olha, estavas a falar antes do República, vocês chegam a ser convidados para entrar no República, só que optam por não.
Opa,
de uma forma menos formal, não é? Segundo sei.
Opa, deixa-me ver se eu me lembro bem dessa história, que eu já não me lembro bem. A ideia que eu tenho é que fomos convidados ou para o República ou para outro disco que ia haver depois do República, já não sei bem. Mas foi numa altura em que nós já tínhamos assumido o compromisso com a editora.
Yeah. E já estavas à espera dos papéis, na altura.
Já estava à espera dos papéis. E pá, já não era compatível. Eram editoras diferentes e já não dava para fazer. Acho eu. Mas eu não sei bem. Eu não sei bem, por acaso. Não sei bem o que é que aconteceu, a minha memória já se baralha um bocado.
Já foi há muito tempo, não é? Também.
Na cena. Eu sei que o República saiu antes.
Sim. República em 93, não é?
3, 4.
Sei por aí, acho que estava na ideia que é por aí. Pois. Mas pronto. Já agora, mudando um bocadinho o assunto, tu há um bocado falaste estávamos a falar da tua escrita. E uma cena que eu curti é que tu sempre escreveste as coisas de uma forma muito positiva. Fixe, okay. Tranquilo, está-se bem, não é?
Okay.
Ao contrário do que é conhecido o rap da nossa cidade. Um rap mais introspectivo, mais.
Uhum.
Então, minha questão é. Essa. Quer dizer, é difícil. Quer dizer, agora até estou a pensar e estou a responder quase ao mesmo tempo na cabeça, mas pronto. Foi intencional da tua parte levar as coisas sempre para um lado mais positivo, contrariar um bocadinho a corrente do que se calhar se fazia daquele lado mais negro, mais para dentro, não é? Digamos assim, e tentar ser um bocadinho mais light, mais leve, mais bem disposto? Ou foi naturalmente que isso saiu? Não foi muito, não foi uma coisa que apontaste? Ou seja, foi uma coisa que tu apontaste e foste atrás? Ou foi.
Não, foi natural. Cena
natural, foi tipo. Não.
Acho que faz parte. Da minha pessoa, e acho que é isso, um rapper, um MC tem que ser assim, não é? Tem que,
claro,
usar as características da sua personalidade para definir o seu estilo.
Óbvio, concordo plenamente.
E essa cena Dark não existia. Essa cena foi criada pelo Ace. Porque não existia cá.
Yeah.
Não havia. Não havia ninguém.
Sim.
Pronto, havia esse pessoal, a Reunião das Raças, que estavam a começar também e ainda estavam à procura do estilo deles. E como eu te disse, eu aprendi muito com o Ace, mas eu nunca quis ser como ele.
Exatamente.
E há muitas músicas de Mind the Gap em que o Ace dá o mote e eu tenho que fazer um esforço para acompanhar a escuridão.
Yeah.
Procurar dentro de mim
onde é que ela está, né?
Onde é que está?
Fecha as persianas.
Sim. E há outras em que é ao contrário.
Que és tu que te anda lá, sorri lá um bocadinho.
E que dou eu o moto um bocado mais light e o Ace vem atrás. Mas o Ace sempre foi, sempre foi mais produtivo, digamos assim. Sempre teve mais rimas e acabei por ser sempre eu a acompanhá-lo. Sempre não, mas mais vezes, em mais músicas, a acompanhar o tema, o lema, ou a cena. Mas é isso, a cena Dark desenvolveu-se depois. Mas eu acho que também tem a ver com a cidade.
Claro.
Tem a ver com as características aqui do Porto. Mas não existia.
De todo, sim, sim.
Não sei se tivessem sido outros gajos a começarem cá e a levarem a cena do Porto para outra escola, podia ter sido um bocadinho diferente. Não sei. Já estou a especular aqui.
Também não sei. Claro, claro.
Mas eu acho que ele é que deu esse modo. E depois vieram os Dilema.
Sei que deram continuidade a isso.
Continuidade e desenvolveram bem isso. Exatamente. Outro pessoal. E depois também começou a surgir outro pessoal com ideias diferentes.
E mas a explorar,
acho que, mas acho que. Pá, eu não quero estar aqui a parecer arrogante e a puxar a brasa à minha sardinha, mas acho que os Mind the Gap definiram grande parte do som do hip hop do Porto.
Sim, não colocou o nome.
Não, isso ninguém.
Isso é óbvio.
Sem dúvida.
Isso é óbvio.
Sem dúvida.
E eu acho que também que se criou uma. Dentro dos Mind the Gap criava-se uma dinâmica fixe entre nós os dois. Para termos aqui tipo duas perspectivas do mesmo tema na mesma música. E. Para ter alguma dinâmica na música, para não ser sempre igual. Tens dois MCs diferentes, quando entra outro, entras numa fase diferente,
muda da diferente música, da coisa.
Muda um bocadinho o ambiente. Sim. E acho que a cena funcionava bem assim.
Vocês como dupla complementavam-se muito, muito bem, eu acho, sem dúvida alguma. E deixa-me dizer-te. Próprio, se quer para acompanhar o Ace, também aquilo é duro. Com o homem, como tu estavas a dizer que tiveste que acompanhar muitas vezes, aquilo é duro para acompanhar. Um gajo tem que suar. Um gajo tem que suar.
Eu tentava.
Não, e conseguiste, e conseguiste.
Tentavas e conseguiste.
Sim, senhor.
Podes.
Não sei, mas pronto, faz lá. Faz lá. Diz lá, Catarina.
Os primeiros concertos que vocês deram. Foi lá em baixo ou já foi aqui? Porque eu sei que houve um outro nos Clérigos, mas eu não sei se isso já foi um bocadinho mais tarde, isso foi assim isso.
Os Clérigos foi quando eu tinha o cabelo descolorado. Só para voltar à referência. Mas foi mais tarde. Mas foi um dos primeiros concertos, sim. Os primeiros concertos que demos.
Também estava no Caminhão das Raças,
não é? Aí estava.
Para tu veres que a Catarina era desse tempo.
Yeah.
Aí estava. Mas os primeiros que demos, como o da Recas ainda, foram no Cais 447, que era uma discoteca em Matosinhos. E fizemos duas semanas seguidas para aí. Foi uma cena, não sei como é que arranjamos aquilo, que era um evento que se prolongava ao longo, eram dois fins de semana, em que havia montes de cenas a animar a noite. Uma delas eram os rappers. Até um dos primeiros recortes que temos é uma fotografia nossa que diz assim: a legenda é Rappers in the Night.
Somos nós. In the Night! In the Night, somos pessoas ali no Lazy. Rappers in the Night é muito bom.
Quando o Lazy
vocês deviam fazer um quadro disso.
Opa, acho eu. Não sei se já sou a inventar, mas pronto. Mas acho que sim. Pelo menos, se a memória não me engana. E lá estávamos nós, na pista de dança, assim uma clareira, eu e o Ace, o Serial estava lá atrás, em cima, no,
na cabine.
DJ, na cabine. E depois conseguimos arranjar assim uns concertositos nos bares daqui do Porto, no Aniki Bobó, que era um bar da Ribeira, e outros barzitos. E depois, este concerto, eu já não sei se já era Mind the Gap. Eu acho que já era Mind the Gap. Não sei se ainda era da Recas, não tenho a certeza. Sei que já foi assim uma cena fixe com algum público e era a reunião das raças, e estava pessoal de Lisboa também, porque aquilo até era um comício para um partido que ia surgir.
Eu também
Política 21, ou assim uma coisa.
Eu tenho essa ideia, por isso é que a Catarina lembra-se perfeitamente dele. Ela é toda sindicalista. Mas esses concertos eram vocês que já procuravam? Ou era.
Sim.
Ou o pessoal convidava-vos, ou vocês é que iam atrás?
Boa pergunta.
Obrigado. Até porque vocês.
Esmerei-me mais.
Até porque vocês esmerei. Trabalharam algum tempo sem a gente, certo?
Sim. Trabalhamos muito tempo sem a gente.
Pois, isso.
Opa, era tipo alguém que conhecia alguém que trabalhava no bar e que falava: olha, tem aqui estes gajos, uma banda de rap aqui do Porto. Queres fazer um concerto deles? E no, pá, começava-se uma negociação, tipo, ficam com o dinheiro da entrada.
Okay.
Pá, não sei, era assim que um gajo tinha que falar, fazer uns conectos, uns conhecimentos, passar a palavra aos poucos. E não tínhamos agente, não, nem tínhamos editora. A editora veio um bocadinho depois, mas aconteceu tudo muito rápido. Isto foi para aí tudo no espaço de um ano.
Ou seja, era uma cena que a cidade quase estava a precisar também, na altura.
Sim, é? Sim, porque na altura falava-se um bocado na cena de rap e ninguém... Era quase um mito a cena de rap, era uma cena que estava a aparecer e que se falava e as pessoas...
E será que existe?
Havia curiosidade da parte de algumas pessoas que já sabiam o que era, mas a grande maioria das pessoas não sabia o que era.
Não.
Mas havia curiosidade, portanto, havia também curiosidade de conhecer... uma banda de rap do Porto.
Isso é fixe.
E pronto, pá, foi aos poucos. Mas foram muitos concertos, mesmo depois de sair o EP, foram muitos concertos, é que não havia ninguém, praticamente, para além das nossas famílias e amigos. Ninguém aparecia. Só depois, no Sem Cerimónias, é que começamos a notar que ei, já está aqui
pessoal. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Porque eu lembro-me do último boom de rap que houve, que o Paulo Pinto, por exemplo, com as festas que organizava, por exemplo, também ajudou muito e por aí fora. Mas na tua altura, provavelmente será o primeiro boom de rap, não é? Ou seja, vocês cantavam, como estás a dizer, para a família e meia dúzia de amigos.
Estás a falar que é na cidade, certo?
Sim, aqui na cidade. Para meia dúzia de famílias e amigos, não é? E de repente há uma altura em que se calhar tens público mesmo, não é? Que depois até alguns se calhar tornaram-se também rappers, DJs, produtores, por aí fora, okay, não é?
Sim.
Mas então foi nessa fase já, ou seja, muito tempo sem ninguém, digamos.
Sim, foi em 97. Depois saiu o Sem Cerimónias, por volta de 97.
Mas Sem Cerimónias que sentes ali a coisa a mudar?
Já.
Sim. Mas só passado um ano ter saído. Okay. Saiu. Não aconteceu nada.
Está
tudo normal. Aconteceu nada. Segunda-feira.
Pessoal, pá, na altura, eu falo sempre nisto, acho que hoje em dia ninguém liga às críticas nos jornais, mas na altura era importante.
Sim,
era o que a imprensa dizia.
Era uma vitola muito importante na altura. Já.
E pessoal tinha, os jornais todos tinham cascado a dizer que os Mind the Gap, quando saiu o EP, era um grupo incipiente, era um projeto que não ia durar, estavam a aproveitar a onda e não se percebia e não sei o quê.
Mas é engraçado, os jornais andavam atrás também, não eram vocês que iam ter com eles.
Depois, quando saiu o EP, já foi a editora,
certo, já foi à procura,
que fez chegar e eles, era o trabalho deles, não é? Promover, e diziam-nos: olha, vamos lançar este disco e tal, querem fazer uma crítica, querem escrever alguma coisa, querem façam uma entrevista, era fixe, não sei o quê. Era o papel deles.
Exato, ok. Sim, porque hoje em dia eles não... Eu não sinto que andam um atrás. Sabes o que eu quero dizer?
Não dá para comparar.
Pois é isso. Não...
Estamos a falar da primeira banda que apareceu aqui na cidade e hoje em dia tem isto.
Sim, pois, também.
Não é um número,
é por isso que era importante teres uma editora,
claro.
Porque eles faziam esse trabalho.
Esse trabalho
tinham promotores. Se não tivesse a editora, pá, era isso. Só tinhas uma maquete e tinhas que estar a tentar mandar para programas de rádio de autor, passar, mandar para os jornais. Era o que nós, foi o que nós fizemos. Mandar para os jornais, a ver se alguém escreve alguma coisa, entregar nos bares: olha, ouçam isto, a ver se curtem, a ver se querem fazer um concerto ou assim, pá, dar a toda a gente.
Partir pedra, literalmente, não era?
O programa do José
Marinho?
Já foi o Piu 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 rebentando.
Sim, sim,
no
sim,
José, sim,
sim,
sim.
Era o que estava a dizer há pouco.
Sim.
Ela, nós mandamos
ela,
para lá.
Ela é assim, ela não está atenta, depois vai.
Tá, não, acho que ela por acaso não estava aqui, tinha saído jogar um bocadinho. Mas...
Olha, eu não sei em cerimónias, quão importante é que achas que foi o Troy Hightower?
O Troy Hightower foi muito importante.
Isto é a pergunta de Giga.
Não. Foi muito importante.
Mudou a sonoridade.
Mas é bom esclarecer.
Eu gosto deste mas.
Yeah.
É? Eu estou a dizer, eu gosto desse mas. Mas okay, é que traz okay a coisa. Depois.
Criou alguma confusão. O Troy Hightower não teve nenhum input criativo. O Troy Hightower não fez beats.
Claro.
O Troy Hightower não nos pôs a rimar, nem deu temas, nem fez nada.
Claro.
O Troy Hightower era o engenheiro de som. Nós, com a experiência que tivemos antes...
Só, vocês gravaram com ele ou ele nem o processo de gravação acompanhou?
Não, não gravamos com ele.
Nem o processo de gravação, foi só uma mistura. Ora, está aqui, pega...
Espera aí, deixa-me pensar bem. Eu acho que não gravamos com ele, foi só mistura.
Não, o filme não chegou a respeito direito, por isso já tinha outras
rodas. Eu não sabia que ela também pertencia aos Mães da Guerra, por isto.
Ela afinal sabe umas coisas. Não, não, sim. Eu acho que houve cenas que gravamos com ele, mas foram muito poucas. E ele só veio para misturar, se não me engano. Isto okay. Porque tínhamos a experiência do EP que tínhamos feito, e tínhamos feito um EP também com os Blind Zero,
uhum,
e chegamos à conclusão, pá, que apesar de tínhamos trabalhado com pessoal fixe, com pessoal competente, mas que não estava dentro da sonoridade hip-hop que nós queríamos.
Não estava na batata, não era?
Pois, pai, não, pai, o bombo tem que ser gordo, tem que fazer bum. E eles faziam, eles punham o bombo. Pum. Yeah.
Quem
tá,
o baixo, mesmo
o licor.
Pois, o baixo tem que ter sobregraves. E pai, nós também dizíamos isto e era tudo conceitos abstratos. Que era, não sabíamos tecnicamente como chegar lá.
Mas e é uma achamos comunicação que era difícil, não é?
Queriam soar a, se calhar, uma banda, não é? Tipo,
pá,
a
Mob Deep ou... Sim, queríamos ter o som de hip-hop americano, Nova York.
Yeah.
E começamos a fazer pesquisa em discos, a ouvir os discos, a ver os discos que nós curtíamos e a ler os créditos todos. Onde é que foi gravado, quem foi o técnico de som. E propusemos à editora, pá, se houvesse orçamento, tentar arranjar um técnico de som
Para
fazer o som, e as músicas já estavam feitas, já estava tudo feito. E ele vinha depois pôr o som, equalizar, pôr aquilo a soar como devia ser. E fizemos essa pesquisa, e depois o Ace andou a ligar para os estúdios, para as recepções. Olha, queríamos falar com o técnico tal, ele está aí. Não, não, não está, ele não trabalha aqui, só trabalha aqui por comissão, só vem cá de vez em quando. Ah, não tenho contacto. Era assim.
Isto deve ter sido um trabalho de meses, não é?
Foi assim umas semanas, mas era engraçado. Ele depois ficou a conhecer o pessoal dos estúdios todo e falou com uns poucos, uns eram muito caros, outros não queriam vir, outros nem sequer atendiam.
Naquela altura, para eles vir a Portugal, tipo, não havia o Ronaldo na altura.
Nem deviam conhecer.
Eles nem deviam
saber. Era 96.
Nem o Figo tinha arrebentado sequer, não é? Por isso.
Era uma zona remota de Espanha.
Exatamente. Pá, para eles era uma aventura. E o Troy foi o gajo que aceitou ouvir.
Yeah.
E veio. E pá, o Troy tinha feito o som ao álbum do Common, nós curtíamos, aos Beatnuts. Era tipo o técnico som da casa do Eric Sermon e dos EPMD e do Redman.
Não, o Troy tem ali um currículo bizarro.
Já tinha alto currículo na altura.
Jesus.
E ele veio e trouxe uma rack dele no avião, com as máquinas todas. E era um curtido, era um gajo, era fixe o Troy. E veio à aventura e chegou cá e aterrou em Lisboa e passou.
Por acaso eu estava na ideia que ele tinha vindo para cá e trabalhar com as condições que o estúdio teria para chegar a algum lado, não que viesse carregar.
Não, ele disse, eu tenho que levar as minhas máquinas para fazer o meu som.
Yeah, faz sentido.
Os processadores de som dele e tal.
Pois não havia plugins, não é?
Não dava
para trazer uma cena, não dava para trazer um disco.
Era gravado em fita.
Pois não dava para trazer um disco, yeah.
E eu lembro dele ter chegado a Lisboa e ter-se passado porque viu a ponte, que era igual à ponte Golden Gate em São Francisco, viu o Cristo Rei, que era igual ao Cristo Rei
Rio de Janeiro.
E ele falou, vocês têm tudo igual aos outros países, mas em miniatura.
E aí nós temos, somos tipo o mundo dos pequeninos.
Não, e depois, opa, não, isto é Lisboa. Portugal, isto é Lisboa. Depois vais ao posto.
Lá em cima é diferente.
E não há imitações.
É verdade. É, todos os clérigos, mais ninguém tem.
E outra coisa que ele se passou era com a roupa a secar.
Ah, nas varandas,
é. O que é isto? Que é isso? São bandeiras? Ou é aqui uma festa? Ou bandeiras. Foi uma experiência fixe.
Não se metia roupa a secar lá?
Não, eles
tinham outro método, provavelmente.
Não tem, não.
Eu acho que isso é uma cena muito latina, a roupa na varanda.
Provavelmente. No estendal. Sim.
No estendal, já. É exposto muito.
Mas ele também curtiu o Troy, curtiu. Eu acho que ele curtiu vir cá. Para ele foi uma aventura viajar e estar cá e conhecer uma cultura totalmente diferente.
Quanto tempo é que ele esteve cá? Assim, a trabalhar no disco?
Não te sei dizer. Pai, 2 semanas para misturar. Okay. Pá, o pessoal da editora queria que ele trabalhasse depressa porque ele era pago à hora.
À horinha. Pois. Ele por ele estava com calma. No lugar dele teria toda a calma.
Não, mas ele foi profissional. Ele era rápido a fazer as cenas. Ele já tinha aquilo tudo.
Sabia o que queria, sabia o que
já tinha.
Vocês queriam também, né?
Uma cena engraçada é que ele estava sempre a impingir nos beats dele. Okay. Ele, opa, tem este
beat. Mas já naquela de Vida Beats? Já naquela de Vida Beats? Ou tipo,
sim, ele tinha um MPC. Não querem usar este beat? Não, outro. O cereal é que faz os nossos beats e já estão todos feitos. Pá, obrigado, é fixe o beat, mas não vamos usar.
Deixa lá.
E eu acho que gravamos uma música com ele que foi o Represent, acho que se chamava assim. Que ele até pôs uma voz no refrão. As vozes do refrão sou eu, ele e o Ace. E o Ace faz o rap em inglês. Mas acho que não gravamos mais nada com ele. Mas depois criou-se a confusão que nos deixava um pouco frustrados. Era tipo, o Troy é que fez os beats. E o Troy é que.
O disco está assim porque teve aí o Troy. Né?
E o Troy e não sei o quê. E pá, todo o crédito para a parte que ele fez, mas certo, não
a
foi.
A parte criativa foi toda maneira.
Sim, foi.
É um bocadinho aquela dicatuga, não é? Dar mérito ao estrangeiro.
Sim, sim, sim. E, pá, e depois vinha no press release, não é? Da apresentação, Troy, que era feita do disco novo, misturado pelo Troy Tower. Vender um bocado esse peixe que depois saiu um bocado de tiro pela culatra, mas
é tipo aquela é assim. Dica de vêm dois gajos que são do Uso Tem qualquer e no cartaz vem do Uso Tem Clan em Lisboa. É essa dica, não é?
É um bocado.
Vêm só
é um
dois, bocado, mas pronto, mete o peixe todo que eles estão aí. faz parte.
Mas pronto, a cena depois demorou o pai um ano a aquecer. Os jornais disseram todos mal, outra vez. Os gajos não sabem rimar.
A primeira vez que eles são cerimónias foi.
Sim. Que nós fizemos muitos inimigos depois do terem, disseram mal de nós no EP. Nós fomos dar entrevistas ressabiados e gravar entrevistas e dissemos mal do Blitz e não sei o quê. Eles também já não nos curtiam.
Pois.
Tá bom, estavam marcaditos.
E diziam, os Mind the Gap só sabem, também vivem de virados para o umbigo e não sei o quê e tal. Pá, eles também não entendiam e não queriam saber.
E não queriam entender, não é? Né? E já agora faço-te a pergunta parecida há um bocado, mas de outra maneira. Quando é que achas, ou quando é que sentes que vem a primeira aceitação da imprensa? Quando é que achas que a imprensa diz ok, os Mind the Gap fizeram uma cena fixe? Em que diz que é que
só quando nós
que
fizemos para aí que, não sei, bastante mais tarde, quando ficamos todos maduros.
Os Mind the Gap. Tanto a imprensa como vocês.
Sim.
Ok,
e o pessoal,
ok. Fixe.
Deixamos a cena toda passar. Opa, não estou a dizer que também tinham que era obrigatório
dizer bem, dizer que, o que é que seja, não?
O nosso disco era um claro, 10 em 10, óbvio, mas pronto.
Mas também não era um 0 em 0, não é?
Não, mas havia cenas ali que se percebia que eram estúpidas, que não faziam sentido.
Era uma implicação.
Eram cenas que implicaram connosco, que achavam que nós não devíamos fazer música e pá, não sei. Veio bastante mais tarde, pá, não sei. não te sei dizer quando. Eu ia dizer quando lançamos a compilação Matéria-Prima, mas isso foi mesmo muito tarde. Já foi tipo aquela cena, não tínhamos disco, vamos fazer uma compilação. E quando um gajo faz uma compilação, já é tipo um resumo da carreira e toda a gente diz bem.
É aquela dica do best-of, não é?
É tipo um best-of.
É o dia do velório.
É o dia do velório.
É tão boa pessoa.
É um bocado isso, é um bocado isso.
Ela já toma o almoço, não é?
O best-of também é um bocado tipo assim. Um certo conformismo na nossa carreira, mas pronto, era o que havia na altura. Mas, opá, mudaram, entraram outras pessoas que já estavam mais dentro da cena rap, curtiam rap, não escreviam sobre rap, por favor, porque havia muito isso também antes.
E antes disso, sentes que essa rivalidadezinha entre vocês e a imprensa rendeu a vosso favor ou vos prejudicou mais que o que poderia?
Tipo aquela frase, falem bem ou falem mal, o que interessa é que falem, não é?
Não sei.
Ou cultivar a nível criativo, tipo...
Sim, por aí.
Sim, isso motivou. Isso, yeah, isso motivou.
Yeah, é isso. Isso ficou claro.
Isso motivou. Mas isto, eu acho que era uma cena muito nossa e deles. Eu acho que o pessoal que ouvia a música queria lá saber.
Sim. Ok.
Nós é que ficávamos picados e depois picávamos a eles, a nós e nós a eles.
Sim, eu concordo com isso. Pois porque eu nunca prestei muita atenção a isso.
Passava muito ao lado.
Eu ouvi e pronto. Yeah.
Epá, mas prejudicávamos porque víamos outros grupos a aparecerem nas capas dos cadernos de música e nós não aparecíamos. Víamos outros grupos a aparecerem na capa do Blitz e nós não aparecíamos. Víamos outros grupos a aparecerem em capas de revistas de rap, Tuga, e nós não aparecíamos.
Yeah.
Nós começamos a ver fogo. Está bem.
Ok.
Pronto.
Tá,
olha. É assim. Houve muitas cenas que nós não fizemos porque éramos ranhosos. E houve outras cenas que fizemos que não devíamos ter feito. Nós andamos sempre ali naquele limbo entre uma banda que podia fazer o crossover e ser mais comercial e uma banda que era meio underground, e depois chegou um ponto em que o pessoal da underground não nos curtia porque éramos comerciais.
E o pessoal comercial, e o pessoal curtia, mais comercial,
yeah. Víamos como uma banda de rap, que era uma banda de rap, e também não curtia muito a cena, e tínhamos um ou dois êxitos por cada disco. Mas éramos assim, era assim, os Mind the Gap eram isto. Não era uma cena forçada, nem era uma cena impingida pela editora, sim, ou por alguém, éramos assim. Olha.
Mas tu sentes com o passar dos anos que, apesar que o rap está nesta fase, e ainda um bocado falámos nisso, há muita gente que não conhece a história, que não conhece o vosso percurso, mas tu sentes com o passar dos anos que houve uma aceitação. Apesar de não estarem no ativo até agora, que há quem gosta de rap, percebe rap, quem sabe a história do rap português, olha para vocês e diz, ok, eles, este grupo, estas três pessoas fizeram muito, abriram muitas portas, furaram muita pedra e conseguiram.
Eu acho que sim, eu acho que sim. Começamos a ter esse feedback mais tarde, na carreira. E eu acho que também houve muito pessoal que deixou de nos ver como a competição.
Sim.
Enquanto havia competição, enquanto...
Já não és um inimigo a bater.
Sim, é um bocado isso. É um bocado isso. E, pá, mas faz parte. Um gajo também vai amadurecendo, vai crescendo e vai se deixando um bocado dessas cenas competitivas de rap que havia. Mas
estou na tua
sim,
vida.
Opa, sim, eu noto que a partir de uma certa altura o pessoal começou a vir ter connosco e a dizer-nos isso. Mind the Gap, altamente. Curto mesmo a vossa cena, curto aquele disco, outro não curto tanto, mas pá, vocês foram importantes.
E sentias conhecimento de causa naquilo que eles estavam a dizer.
Sim, yeah. Sim, sim. Durante muitos anos ninguém nos dizia isso.
Ok.
Mas agora, ou eram poucos que nos diziam assim,
mas sentes, né? Que não,
e o pessoal olhava-se tipo assim do lado.
É isso que eu tenho a perguntar. Mas sentes que não te diziam porque tinham que manter uma postura, tipo, não, ele está ali, mas eu estou aqui, ou sentes que não te diziam porque realmente não prestavam a atenção de vir e prestaram mais tarde? Mas sabes o que é que eu estou a dizer?
Sim,
eu sei que tu és fixe, mas não te vou dizer que tu és fixe porque estou aqui à tua beira.
Sim, havia disso, sem dúvida, havia sem dúvida disso. Pai, também não tenho que dizer, mas havia sem dúvida, havia disso. Havia do pessoal que não curtia mesmo, havia um pouco de tudo. Acho que sim. Eu ia dizer qualquer coisa sobre isso, mas agora esqueci. Mas também havia pessoal que depois nós ficamos a perceber que se sentiam também um bocado intimidados, que achavam que se viessem falar connosco nós íamos ser chungas,
yeah,
e não íamos cumprimentar e que íamos ser arrogantes.
Sim,
e havia pessoal que depois, mais tarde falamos, e nos disseram assim: ei, opá, que fixe, és um gajo fixe. Pensei que eras um gajo que tinhas um bocado a mania, porque eras mind the gap e não sei o quê. Pronto, pá, isso
dá pouco tempo, vai contigo.
Já vos viam com certo estatuto.
Viam, pá, e às tantas criavam alguma distância que não precisava de existir, não é?
Yeah.
É. Mas, por exemplo, mais em relação a ti, eu estava a comentar, eu acho que foi com o Lazy, estava a comentar com alguém, eu tenho certeza que foi com o Lazy, e disse assim: opá, por acaso o Presto não tem assim muitos fits, não tem assim muitas participações,
uhum,
e não sei o quê. E o Lazy: ah, acho que é porque não o convidam. Então, disse-me assim o Lazy. E eu até depois perguntei: mas como é que vocês acabaram por fazer um som juntos? E eu: e tu como é que chegaste a fazer o som com ele? E ele disse: opá, conhecia um man que disse que conhecia o Presto, e pronto, e foi assim. Eu: yeah, então se calhar é mais por isso.
Porque, é verdade.
Fiquei a ver. Não, yeah, tu, se calhar é por isso. Então.
Realmente é verdade. Eu por é exemplo, verdade. Eu faço parte de uma geração, a vossa geração, depois há Dilema, há aquela geração a seguir a Dilema, do Berna,
sim,
do Filetes, por aí fora. Eu incluo-me mais na geração que vem a seguir a eles.
Ok.
E eu nessa geração, tipo, Manda Gap para nós, tipo, havia o rap, não é? E nos Manda Gap estavam tipo um stepzinho acima, estás a ver? Nós ficávamos tipo, para nós a ideia de ir ao mundo, ao segundo piso, já era a cena, tipo, falar com os Manda Gap: ó, bro, já estás no rap, estás a ver? Já és artista, já, estás a ver? Já estás na cena. Havia muito, nós tínhamos muito essa imagem.
Okay.
Nós tínhamos muito essa imagem.
Pai, nós éramos mais velhos também, isso.
Claro,
também,
claro. E o facto de se calhar de serem diferentes. Exatamente, o facto de se calhar de serem das poucas bandas com uma editora a trabalhar, que era uma coisa que não era muito comum, eram vocês os Dilema. Não havia muito mais gente, tirando o pessoal da Matarroa, mas já era uma cena mais independente, já era um negócio deles, digamos assim, não era uma editora estabelecida. E para nós era um bocadinho isso, era um bocadinho essa cena, eram quase intocáveis, estás a ver?
Okay,
eram quase intocáveis. E eu sinto que a minha geração sentia, era um sentimento comum,
okay,
sem dúvida.
Entre nós.
Okay.
Pais, eu acho a minha pergunta é: vocês sentiam isso? Do outro lado, sentiu que vocês estavam isolados do...
Pá, nós também somos os três um bocado bichos do buraco. E nós tivemos uma fase em que andávamos por aí e que saíamos e estávamos com mais pessoal, mas depois isso também passa.
Sim. Essa era a dica que o pessoal usava muito na altura.
Eu voltei a essa fase agora.
Eu estou nas festas, mas eu nunca os vejo nas festas.
Pá, também passa.
Hoje em dia a ninguém me apanha nas festas também.
Mentira, nesta última.
Nós estávamos.
Nesta última. Olha, já gastei fichas para 10. Desculpa.
O que é que eu ia dizer? Ah, sim. Pá, houve uma altura que estávamos nas festas, quando era o Comics.
Claro.
Comics.
Claro.
Só que essas festas tinham muito pouca gente ainda.
Yeah.
Pá, depois as festas passaram para o Art Club e nós também já não tínhamos muita paciência.
Já tinham passado essa fase, não é?
Já tínhamos passado essa fase, ainda íamos de vez em quando. Mas também não queríamos estar assim. Também nos sentíamos um bocado expostos no meio do pessoal todo.
Yeah.
Também não curtia muito.
É engraçado ver lá um grande boom do rap, estás a ver? E ele já está, não, eu já sou mais sincero.
Tu estavas muito lá, não era? Estavas curtindo lá.
Opá, eu. Olha,
também já vivi isso, bro.
É, pá. Miudagem, pá.
Já passei, essa fase. Não, mas era, pá, eu não me sentia bem estar lá no. Estava e ia porque queria ver concertos, claro. E queria estar e beber uma cerveja e estar com o pessoal. Mas às vezes também não me sentia à vontade, porque sentia que toda a gente sabia quem eu era.
Yeah.
E já num, quando era antes, era capaz de ir dançar e fazer jabardice e não sei o quê. Nessa altura já não, já havia que toda a gente olhava para mim, eu estou ali para isto.
E o que ele está a fazer?
Pois, é isso, já me senti à vontade, preferia ir para o backstage, esconder-me lá atrás. Não é porque era o sítio dos artistas, é que não, pá, queria...
Dá para estar sossegadito.
Sim.
E ali estavas, se calhar, entre artistas que não tinham essa cena para ti,
está um bocadinho mais à vontade.
É isso.
É verdade.
Yeah. Eu, por acaso, fiquei surpreendido. Este convite surge porque eu e o Tassi fomos à North Collar e tu estavas lá. Porque eu acho que nunca te tinha visto...
Assim, numa...
Não, eu agora já não
acho que nunca
isso,
tinha
então,
visto.
Não, eu não posso ser isso. Então, já me cruzei com você.
Ah, cruzei-me com ele, se calhar, na rua, duas ou três
não,
vezes.
Não, tipo, um concerto, sim, cenas, isso. On the street.
On the street. E on the night.
Exatamente.
Mas on the night. Então, agora vai ficar.
Apanhas-me na street, mas não. Na party, não.
Na party, não.
Oh, pá, não, eu tenho dois filhos. Tenho fazer 46 anos, já não. Pá, não.
Vê lá, 46 está melhor do que eu com 32.
É, também é verdade.
É assim, isto é assim.
Eu estou a perceber que o pessoal de 80 no...
estão melhor que nós.
Eu tenho assim, porque tenho toda uma equipa a trabalhar.
Claro, faz sentido. Nutricionistas, produtos físicos,
faz sentido.
Make-up, etc.
E diz-me uma coisa, tu ainda exerces design?
Já não.
Já não?
Estou semi-reformado do rap e reformado do design.
Design é mesmo...
Okay. Oficialmente.
Pá, okay. Já nem estou a par de
softwares.
Foi uma coisa...
A minha mulher ainda trabalha.
Ok.
Não, trabalha mesmo com design. Ela às vezes pede-me ajuda. Eu digo, já não sei.
Os atalhos. Esquece lá.
Já não sei. E é a minha desculpa para não...
para não te agarrares mais àquilo.
É. Pá, eu fiz, tirei o curso na ESAD e fiz design, cheguei a trabalhar para aí 2 anos mesmo num gabinete de design que fazia trabalho a sério e depois tentei umas cenas de freelance mais ligadas à música, fiz umas capas de discos, flyers e cenas assim e acabei por ir aos poucos fazendo cada vez menos cenas, depois fiquei na música e depois comecei a entrar na cena das bículas. E acabei por
ali a provar low ride
por abandonar o design.
Tiveste algum momento em que acreditaste vou viver da música para sempre?
Pá, eu sempre tive cenas a funcionarem paralelamente.
Portanto, por isso é que eu pergunto, porque eu sei que tu passaste para freelancer no design porque a música estava-te a ocupar muito tempo, não é?
Sim.
Por isso é que eu estava a perguntar assim no exército.
Ok.
Porque agora já não ocupa tanto, não é?
Sim.
Por isso é que eu estava a perguntar. Mas nessa fase tu sentiste, ok, se calhar eu consigo viver da música para sempre. De certa forma, não sei, digo eu.
Eu gosto sempre quando as pessoas acabam a frase com um para sempre.
Para sempre é difícil, mas, mas...
Nunca pensei nisso para sempre, não. É. Nunca pensei. Nunca, porque eu sempre vi a cena da música como uma cena muito frágil.
E mesmo hoje em dia eu acho que é. Mesmo pessoas que hoje em dia estão bem, porque acho que
é um vidro muito fininho.
Faz dinheiro, a sério, até, né?
Não, e uma coisa que eu estava aqui a curtir, tu escolheste duas cenas fixas, que é música é um meio assim um pouco ou tanto selvagem, não é? Para te aguentares ali no meio. E o design então nem se fala. O design aquilo.
Pois,
só mata-se um bocado, não é?
Eu comecei a ficar desiludido com o design porque comecei a perceber que as cenas que eu gostava de fazer eram cenas relacionadas com música e o pessoal da música nunca tinha dinheiro para pagar, não dava.
Eu sou um desses gajos.
Mas eu reconheço uma coisa, eu acho que nos esforçamos mais hoje em dia, pelo menos as pessoas que eu conheço.
Ah, se tens mais um sentido, não, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que ter alguma coisa para pagar por isso.
Ainda há pouco tempo, não vou dizer quem foi.
Antes querias tudo a favor, não é?
Ainda há pouco tempo vi uma encomenda de um serviço para uma determinada pessoa e a conversa acabou com, olha, manda-me o orçamento. Tá a ver? E eu já tive fases que, oh bro, fazia uma cena qualquer.
Mas tu também és um bocado latoso. Mas tu também és um bocado latoso.
Faz uma cena rápida.
Vocês
fazem isso.
Olha, o título é este.
Desenvolve aí.
E o gajo manda, e o gajo está fixe.
mesmo que nem gostes, não é? Nem estás a pagar muito, mas assim, né?
E com o jeitinho, o gajo que ainda fez a capa é que me paga a francesinha. Vamos comer, eu, mano, estou mixo. Estou mixo.
Não, mano.
Não, mas assim,
que agora não faço bocado... grande amizade com ele, que estás a perder. É, então, ele sai caro, ele sai caro. Não,
mas sou boa companhia.
Mas é uma companhia que.
Já vou acompanhar.
A longo prazo.
Mas olha que se for para acompanhar o design, ainda é mais caro.
Pô.
É como a cena das bicicletas, o arranjo custa X, mas o arranjo com o cliente a acompanhar custa o dobro. O tipo.
Acho muito bem.
Ah, pois estás ali a levar com.
Pois.
Ah, pois é.
Como ela disse, isto é assim que se faz.
Sim,
é,
é. No design também, olha, um gajo está a pintar, sei lá, uma cena. Ah, azul, e se ficasse em verde, não ficava melhor?
É. Espera aí que eu vou explicar, o conceito outra vez.
Eu sou apologista de, no fim, eu mostro-te.
Sim, também
é. Mas cá diz o que queres no fim, mas se gostares, ok.
Não, e eu parto do pressuposto que eu que trabalhei em cenografia, né? Se te encomendam uma cena, é porque olham para ti pelo teu portfólio, que seja, né? Ok. Ou se calhar também porque eu levava pouco, pronto. Não, pode ser por isso, mas pronto. Mas à partida vamos acreditar.
Era barato e ainda pagava uma francesinha.
Exatamente. Então vamos acreditar que era por causa do portfólio. Mas. E a partir do momento que te contratam para uma cena e começam a moldar a tua cena, já não faz sentido, então não me contratavas, não é?
Pá, sim. Eu, o cliente, claro que tinha que dizer o que é que. Qual era a ideia, claro. Mais ou menos, o que é que queria, não é? E depois, sim, ao fim. Podia dar uma opinião e faziam-se
um pequeno ajuste.
Ou duas maquetes, ou assim uma cena. Mas agora ter ali o gajo atrás.
Durante o processo criativo.
A mandar vitais.
Não, isso não. Isso isola. Nunca façam isso, pessoal.
Queria só voltar aqui.
Força.
Uma cena atrás. Estávamos a falar dos convites.
Sim.
E da distância e dos mind the gap. Os Mind the Gap receberam muito poucos convites para participações na sua carreira. Quase nenhum. Quase nenhum. Mesmo. Eu não sei porquê. E acho que tem a ver um bocado com isso.
É
só isso ficar um bocado intimidado.
Tem uma sensação de intocáveis.
Pensava que era a editora. Que proibia. Mandava,
vou ter que falar com 10 pessoas até chegar aí.
Mas olha que isso é verdade. O pessoal achava mesmo que não havia autorização, digamos assim, para fazerem coisas para
fazer aquilo. O pessoal da editora era pessoal próximo de nós que nos dizia, olha, ligou para aqui alguém a dizer isto ou aquilo e vocês querem fazer ou não querem. Nós é que sabíamos.
Yeah.
E recebemos muito poucos convites. Muito poucos convites.
Não, para eu acredito perfeitamente nisso. Acredito perfeitamente nisso.
Opa, até podia haver coisas que um gajo não se identificava, até poder dizer que não.
Sim, mas é normal,
mas,
claro.
Na realidade, muito poucos convites. E eu também recebi muito poucos convites para participações. Até recebi mais convites nestes últimos anos do que nos anos perguntar. De Mind the Gap. Também não foram muitos. E houve alguns que eu, não, infelizmente, gostava de ter participado e não consegui, porque já estou semi-reformado e não
e
é
as coisas
fácil.
Demoram outro tempo, não é?
As coisas demoram outro tempo e pá, disponibilidade não é tanta e eu gostava de ter participado e não consegui. Outros consegui.
A título, mas... é possível saber só assim um desses que gostavas de ter participado e não conseguiste?
Sim, olha, o Keso convidou-me para
era o Sinceramente Porto. Eu tinha a ideia que o Keso comentou comigo que tinha falado contigo.
E eu disse logo sim, altamente. E depois não consegui, okay. Estava cheio de trabalho e depois não.
Mas ia ser um som teu só? Isso é que eu
sim,
não sei.
Sim, sim.
Okay. Porque esse tenho o dele, neste caso.
Ok.
E eu não...
Não, e o Keso disse logo, era fixe fazeres um teu.
Um teu,
já,
ok.
Está bem. Opá, e depois, olha, acabou por não acontecer e tive pena. Recentemente o Porto também me convidou para uma cena e também não, pá, não deu, não consegui. O Logos convidou para uma cena e eu consegui fazer e acho que vai ficar fixe. Para já está fixe.
Eu já ouvi falar muito bem.
E estou a ver uma música ao Ace. Mas boa. Depois esse é um convite já.
Mas isso, pelo que eu percebi, também já é uma coisa que andam em Marina há algum tempo, não é? Essa música que anda em dívida.
Nós fizemos uma. Fizemos uma que ele ainda não pôs cá fora e temos outra pendente.
Ok. E não chegaste a fazer também para o
segundo?
Do segundo, já? no, do segundo piso, também chegaste a ir lá fazer a.
Sim, e fizemos uma cena e ficou fixe. Já foi para aí há 2 anos.
Para aí.
3, se calhar. 4. 4? Ixi, 4.
Não, mas. Está entrado. Não, mas essa sessão foi a penúltima, acho eu. Por...
Ah, sim, pode ter entrado.
Eu estava lá a filmar.
Pois o Decas é que estava a fazer.
Estavas lá.
Okay. Ele acompanhou tudo.
É. Eu fiz das primeiras, portanto foi há 4.
Não. Eu foi fixe, foi divertido, eu curti, foi uma cena escrita na hora, e eu também não fazia, já não rimava há tanto tempo, e estava a vir de um jejum muito grande, e tenho pena que isso não tenha saído, eu sempre estou com o mundo, aliás, depois está com o mundo é que diz, me lembro, é, esqueci,
eu acho que o mundo diz que isso, eu acho que vai sair,
o mundo vai dar umas entrevistas e fala nisso, espontaneamente,
okay, que sim.
Acredito que ainda saia, não sei como é que está.
Não, acho que sim. Acho.
Já agora, como é que era a tua maneira de escrever? Tu eras um gajo de, ok, é para chegar ao estúdio, está aí o beat, é para escrever, vamos escrever, ou manda-me lá isso para casa para eu estar aqui com os meus botões sossegadinho e lá amanhã depois entrego-te isto?
Ao princípio, até me mandava mais para escrever no estúdio. E depois comecei a pensar que não, tenho que estudar bem a lição e comecei a ser esse gajo que tem que escrever tudo em casa e ter tudo direitinho e ensaiado para depois não ficar estressado no estúdio e Sem Cerimónias ainda foi um bocado assim...
Chegar ao spot e vamos lá.
Há umas cenas escritas lá, outras por escrever, outras chegar a meio, tudo riscado e tudo rabiscado e não sei o quê. A partir daí começou a ser tudo escrito em computador.
A computador, ok. Sim. Eu ainda assim, não me consegui render totalmente.
Comecei a perceber que já não entendia a minha letra.
Eu também larguei o papel. O raciocínio estava muito rápido.
Eu larguei o papel. Gosto muito do papel e era um gajo que andava com a caneta, com tudo nos bolsos.
Eu ainda ando com cadernos atrás.
Mas larguei o papel. Agora é telemóvel. Está tudo no telemóvel, no autocarro, pumba, tinha bem.
Ui, telemóvel ainda é pior.
Ainda não cheguei a essa fase. Queria entrar nesse nível. Mas
e o telemóvel tem um mal para mim. É isso, mano. É uma cena muito pequena para expandir o meu raciocínio. Estás a ver ali? Não consigo.
Tenho que escrever.
Tem que ter uma cena, um A4, pelo menos.
Exatamente.
Um A4zito. Está fixe.
Mesmo estando no computador, tem que ter o formato A4.
Aquela folha branca.
Mas tu és aquele gajo que risca à vontade e depois passa a limpo? Quando, ok, é isto. E passas a limpo?
Não, eu por norma, e eu quando acabo, se for para gravar, já...
Já está. Sim, já tu, tá. Ele nunca tem papel quando já é para gravar. Já.
Quando é para gravar, eu gosto de gravar sem nada nas
mãos. É verdade.
Todas as cenas que eu assisti
dele, gajo... Sempre decorado, sempre decorado.
Todas as cenas que eu assisti dele, não...
Eu tenho uma facilidade também em decorar as coisas. Eu decoro coisas rápido.
Isso é verdade.
Decoro coisas rápido. E gosto de não me sinto confortável a olhar para o telemóvel ou com o caderno na mão.
Isso é muito fixe porque eu acho que se um gajo com a cena decorada consegue fazer a cena muito mais natural.
Sim, é verdade.
Estando ali.
É verdade.
A cena é mesmo essa, que estás ali a ler, tu, ok, o microfone está aqui, mas eu tenho que estar a olhar para aqui, depois os fones estão a dar outra informação aqui, eu perco-me. Eu não consigo fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, estás a ver a minha cena?
Já há muitos anos que não decoro nada. Não consigo. Já para os concertos era difícil. Não, quer dizer, não era, mas já era um processo que era preciso ensaiar muitas vezes.
Muitas vezes até fazer.
Interiorizar as músicas.
É. Ter aquilo no mecanismo.
E depois os próprios concertos é que nos davam a rodagem,
certo,
para as músicas ficarem mais soltas. Ao princípio ficávamos assim muito tensos.
Sim, os melhores concertos são sempre os últimos, não é? Das turnês ou dos discos, não é? As últimas apresentações são sempre as mais fixes.
Sim,
precisamente por causa disso, não é? Precisamente por causa disso, que já. Está tudo ensaiado.
Mais à vontade.
Exato. Já tiveste ali uns ensaios de palco bacanas para aquilo estar a.
Pá, eu, por exemplo, como não tenho muita rodagem de concertos, e então que a pandemia foi terror, coisas simples, e cantar uma música. Tem que ensaiar 15 semanas.
Pois, eu compreendo.
E mesmo assim.
Eu agora sou assim também.
E mesmo assim entrei em palco com o coração na mão, do género. E como é que começa? Já não sei como é que começa.
Ah, sim, mas isso. Pá, eu acho que isso faz parte. Eu pelo menos sempre senti isso. Chega o dia do concerto, antes de entrar em palco, qual é a primeira música?
Mas vamos já para o fim?
Tipo, sim, nos últimos concertos. Minuto antes de entrar, e eu esse também era assim, olha. Temos intro, entramos já.
Como
também
é que
não
é?
Sei.
Como
sei.
É que é?
Não, deixa para aquelas brancas. Depois começa. Ok, não, pronto. É depois mesmo. A cena.
Então, não é falta de rodagem, é normal.
Não sei.
Tinha aqui aquela adrenalinazinha pré-palco, não é?
E o Lise está aqui, não deixa mentir. Às vezes,
são as borboletas.
Smell, vais me dar as becas. Eu, ok. As primeiras três semanas de ensaios eu não acerto nenhuma. Nenhuma mesmo, é tudo ao lado. Eles estão sempre a foder uma cabeça. Cabro, tu estás tipo, eu já dei essa e tu ainda estás a dá-la, estás a ver? E a dar-me nisso. Mas depois chegámos ao concerto, um gajo safa sempre. Mas é uma vergonha.
E às vezes, se for só uma música, ainda é pior do que um concerto inteiro.
Tendência da facilitação.
O gajo entra a frio e sabe que tem que partir naquela música.
Tens 40 segundos para dar tudo. Não. Como é que se dá tudo em 40 segundos?
Não, eu sinto isso. E se falhas, é de género, foda-se, só vim cantar uma e falhei nesta merda.
Não sirvo para nada. Não sirvo para nada.
Sou mesmo uma noda.
Não, eu adoro quando lido esta da noda.
Mas é verdade.
Ainda queria mais pressão.
Certo.
Olha, e já agora, Sandancor, o que é que os nossos companheiros telespectadores nos dizem? Estão aí a dizer alguma coisa?
Ah, estão aí a mandar o shout out e a props.
Quem é que anda aí?
Mano Filetes, mano Tostas.
Filetes, é verdade, Filetes, manda-te um abraço.
Shout out e props. Olha, Filetes, já gravei uma música com ele, pai, há 40 anos, que também desapareceu.
Filetes. Estás a ver?
Ele sabe.
Eu sei. Estás
a ver?
Estás a ver? Olha. Estiveste aqui e não disseste isso. Estás a ver? Essas tu não contas.
Estás a ver ao Presto e ao Reptuga.
Essa ele não conta, estás
pai,
a ver?
Pai, dos 5 features. Ai,
eu digo features mesmo porque não sei dizer.
Não estás no sítio certo para estar à vontade com isso.
5 features. 5 features. E pai, 2 ou 3 nunca saíram.
É.
Sobe lá essa merda, Filete, não sei isso. Mete isso cá fora.
Temos também o Mano West. Carlos Vieira.
Olha, o Carlos Vieira.
O Carlos Vieira.
Era o manager dos Manager.
Olha, estás a ver?
Mas achei frio.
Está a ver? Mano, final.
Palhetas.
Sem palhetas.
Rato 5-4.
Está aí o pessoal todo. Rato 5-4.
Exatamente.
Pinta mais bonito que a nível para quem não sabe. Que está aqui com estes belos prints atrás de nós, únicos e exclusivos. Semanas finais, vocês já andámos a dizer isto há algum tempo, certo. Mas é porque são mesmo.
Mas é porque é. Exato.
E aliás, nós vamos nos juntar aí ao rato e vamos fazer aqui se calhar uma coisa diferente.
É.
Não é? Se calhar vamos fazer aí uma brincadeira. O rato sabe.
Vamos trazer um martelinho.
Fica vamos trazer assim. Um martelinho e fica aí o suspense.
E fica assim. E depois,
fica o suspense.
Depois a gente fala. No entanto, ainda podem agarrá-las, está tudo na descrição.
Se as quiserem mesmo, é fácil o processo. É e um beijinho ao rato para ti.
Estás bem, rato?
Estás à espera da resposta,
e é isso também. É o nosso pessoal do costume. H2O, de Viana.
Temos aí bastante
Nuno Sanches, gente. Já está aqui o
temos
pessoal
aí bastante gente. Um abraço para todos e obrigado por estarem a acompanhar o mais um Fala para o Boneco.
É. Olha, só tenho uma coisa a dizer que é slang.
Slang!
Queres falar sobre isso?
Quero falar sobre isso. Dia 28 de maio, sábado à noite.
Sábado à noite.
Na Rua da Restauração existe um sítio muito bonito com uma vista privilegiadíssima que se chama Mirador Ignês, uma vista sobre o Douro e sobre a Rábida até ao Cais de Gaia, estende-se ali por toda a costa gaiense ou gaiata, agora não sei definir, mas acho que é gaiense. E o que é que acontece nesse Mirador Ignês? Slang Parties.
Slang Parties.
É, vê lá, uma festinha jeitosa, temos bons DJs para vocês, temos o Score, temos o Big, temos o Minos a passar um DJ set, temos o Whip.
O Whip.
Nesse dia, à feira que fala, podem garantir o vosso bilhetezinho através da pré-venda, aqueles 6 euros básicos. Ainda não tem, a pré-venda ainda não está ativa, mas as reservas já estão. Podem adquirir através do slanggeral@gmail.com ou então entrar em contacto com a Nordcaller e fazem a vossa reserva. Dia 28 de maio, sábado 8, contamos convosco.
Exato.
Por isso.
Começa às 2h30 e acaba.
Às 2. Ah, a feira, lá está ele a fazer confusão.
Não, é o dia todo.
A feira começa às 2h30 e acaba ali ao fim da tarde. Depois a slang às 11 para vocês irem tomar um banhinho, jantar, tomar
cheirozinhos, exatamente.
E tal. E depois vêm dançar um hip hopzinho connosco, com o Smell. O Smell dança muito bem.
Muito bom. Vocês vão adorar.
Aconselho o Smell.
Vão adorar.
Vão gostar bastante.
Exato.
Aliás, estás a preparar aquela a coreografia, a cena. Boa.
Sim.
Boa.
Preparem-se, porque
o Smell
vai ser melhor que uma festa de espuma.
Ok, não sabia.
Apesar que nunca fiz uma festa de espuma, não sei.
Não sabia, mas me estás a dizer
qual
isso.
É a vitória da festa de espuma.
Eu estou aqui contigo ao teu lado, nunca te vou dizer que não.
para quem já foi a festas de espuma, pá, esquece.
Eu já fui.
Oh, eu também já fui. Então, eu também já fui.
Então,
não há uma coisa que me gaba ter feito.
Não.
Mas já fui.
Não,
eu já fui.
Não senti isto.
Aliás, quase que faleci, não é? Mas era muito jovem. Não vale a pena.
Muito jovem. Muito jovem.
Era muito jovem.
Mas pronto, já sabem, dia 28, Feira que Fala.
Pessoal,
que quer banquinhas, pode já começar a contactar para a página da Feira que Fala, está bem? Que é para a gente começar a organizar, já não falta muito.
28 de maio.
28 de maio, portanto, e depois vamos para a festinha.
Portanto,
curtir
e depois,
e conviver uns com os outros.
Portanto, e depois, é isso.
É isto, não é?
Temos mais nada para vender. Tens uma coisa que estás a esquecer.
O quê?
O que te dá sustento. Por isso é que estás mais magro.
É verdade, eu estou mais magro porque ando-me a descuidar.
E anda-se a esquecer do quê?
Hoje comi uma massinha de atum.
Não te perguntei.
Não, mas não falaste sério. Pá, temos o nosso Patreon.
Óbvio.
Ok. Posso anunciar que amanhã vamos comer francesinha e que vai para o Patreon também? Pronto. Podes. Amanhã vamos comer francesinha e vai para o Patreon.
Exatamente. Já tínhamos anunciado.
Exatamente. Portanto, amanhã vamos comer francesinha. Não vou dizer quem é, depois.
Olha, está aqui o gancho.
Sim, sim, isso já vamos tratar disso exatamente.
Para enquadrar aqui o Presto nesta situação. Okay. O que é que acontece? O Smelly, como a fisionomia dele pode mostrar, é uma pessoa que gosta muito de francinhas e coisas desse género.
Uhum.
Como okay. tal, ele tinha que arranjar aqui um pretexto para encaixar este no projeto dele com essa rotina de francinhas, não é? Semanais que ele tem.
Foi uma forma de não andar sempre a cravar o pessoal que faz design, não é?
Exatamente. Exatamente. Então o que é que acontece? Ele arranjou aqui maneira de todos os programas, ele faz a mesma pergunta a toda a gente que cá vem, consoante a resposta de cada um, nós deslocamos-nos então a certos e determinados estabelecimentos para provar, a constatar
okay.
e essa iguaria.
E temos uma tabela de avaliação, atenção.
Nós fazemos isto de uma forma séria.
A ideia é tipo, existem as estrelas Michelin, né? E a gente vai criar o sei lá, a categoria fala para o boneco de francinhas, pode ser assim, né?
Francinha do boneco.
Qualidade fala para o boneco.
Francinha do boneco, uma coisa assim.
Muito bem.
Se tudo correr bem, acho que.
Estamos a trabalhar para isso e para um colesterol.
10 anos, deem 10 anos para vocês.
E nós estamos aí os dois com ABC fixe.
Mas então vocês perguntam aos convidados.
Exatamente.
Qual é o sítio que recomendam?
Era isso. Fica já que a pergunta
se mal, brilha.
Eu já sei a resposta.
Qual é para ti a melhor
francinha? Gosto desta convite.
Aonde comes a melhor francinha, vá.
É já? É agora?
É agora,
é o momento?
É sim. E depois vamos contigo lá comer à partida.
Ok.
Se tu quiseres vir connosco.
Se tu quiseres vir connosco. A gente vai sozinho também, se for
possível. É isso, nós vamos.
Ok.
Nós sabemos o sítio e nós vamos lá.
Podemos ir, podemos ir. Agora, este sítio mudou. Mas, para mim, a melhor francinha era numa jara em Matosinhos.
Ok. Já sei onde é. Nunca provei, mas já sei onde
é. E continua a ser boa, mas a qualidade não é tão constante como era
antes. Temos ali uma irregularidade.
Sim, ah, okay, sim, okay. sim. Mas para mim continua a ser a melhor. E eu não gosto daquelas francinhas gigantes para encher.
Eu também não. Eu também não, é?
Aliás, eles discutem por causa disso. Estava aqui a dizer que não, mas agora.
Aliás, eles discutem comigo por causa disso. Estes dois dão-lhe pão e vou para o tomate em cima e eles vão.
Também vai, não é? Agora não vai ser inódio, não é?
A Catarina está a ficar como eles. Também.
Não.
E eu sou o único que ando aqui a tentar, tipo, não, há regras a manter.
Pão tem que ser torrado.
Ah, essa
não,
eu concordo.
Não é aquele pão mole.
Essa eu concordo. Até porque o molho vai mais
alguém, preço. Finalmente. Fala disto de uma forma séria. Alguém, obrigado.
O molho, obrigado. Para mim, é essencial,
pronto,
obviamente.
Óbvio, sim, está em causa.
E pronto, e depois as carnes também têm que ser boas.
Mas é neste detalhe que tu vês quem é que percebe da coisa.
Acredito.
É neste detalhe do pãozinho torrado.
Eu acho que há muito pessoal que come francinha porque... Ai, francesinha, tu me precisas cenas gigantes a provar que é... Não estou a dizer que eu como de qualquer maneira.
Mas
pelo menos logo no início chegamos aqui. Foi com o Buster, acho eu. Foi com o
Buster. Isso é aquela pessoa que está a comer a reclamar, mas está a comer. Não é bom.
Chegamos aqui, está agora. Combinamos com o Buster, vamos jantar uma francinha então, antes de gravar e tal. Pode ser, vamos. Ah, eu sei onde, vamos lá e tal. Vamos com uma francinha feia, chunga e fria.
Fria ficou, já estávamos a comer na esplanada, estava bem.
Fria, chunga e fria.
Okay.
Eu nem posso.
Mas eu nunca disse que ela era boa. Eu disse que era francesinha. Ele disse que não era má.
Presto, desculpa,
pronto. Eu disse que não era má.
Presto, se convidas a um amigo teu, dizer, olha, vamos jantar ali. É porque aquele sítio é recomendável, no mínimo, não é? Porque não te vou mandar a jantar, não te vou convidar para vir jantar comigo.
Mas olha que eu lá como mais bifinhos de Peru, por acaso.
Sim, mas às vezes também pode correr mal, não é? Por isso que eu também fizeste a ressalva do sítio que eu recomendei.
Não, eu não vou lá comer francinho.
Mas está explicado. Ele convidou-nos para comer francinho a um sítio onde vai comer bifinhos de Peru.
É verdade.
Está explicado. Bifinhos de Peru. Bifinhos de Peru. Quem é que vai jantar fora bifinhos de Peru?
Também é verdade.
É tipo, fui jantar fora, o que é que jantaste? Esparguete.
Também. Tu sentes isso?
Pagar para comer esparguete, não.
Yeah, também sinto essa merda, mas vou comer muitas vezes.
Por favor.
De género. E às vezes mando vir, esparguete.
Chegas a cá, olha.
E é de género.
Se procurares em casa, tipo na gaveta das meias, está sempre lá um pacote de esparguete. Há sempre esparguete em casa. Em qualquer casa há esparguete.
Sem dúvida.
É só pôr água a ferver e tens o teu jantar.
Sem dúvida. Para cá
vais pagar para quê?
A não ser que vá ao italiano. Se for ao italiano, tem que ter alguma coisa a ver com isso.
Sinto que quando se fala de comida, nós dois. Exaltámo-nos um bocadinho.
Sim, eu percebo isso. Eu percebo.
Sinto isso.
E pronto, ficamos por aqui no.
Vamos um bocadinho
ao Patreon.
Ao nosso recreio, sim.
Vamos ao Patreon.
Até porque o presta pede dois filhos e tem mais que fazer.
Exatamente.
Aqui
e amanhã ainda é dia de escola e trabalho.
Exatamente.
E tudo.
Olha, mas hoje estive o dia todo a pensar que era sexta. Estava mesmo, estava com um feeling de sexta.
Também, também.
Pachava, sabe? Eu estava consciente que não era.
Um bocado enfadonho precisamente por causa disso. Que eu também tive nesse pensamento.
Estava mesmo com um feeling
de sexta. Aí é sexta e não é?
Estava mesmo assim.
Mais um dia.
O dia todo. E depois, o sítio onde eu trabalho é tudo vidro. E de um lado tens rio, de um lado tens mar. Eu estava mesmo com aquela
vibe. Dentro do aquário.
Eu dentro do aquário mesmo, já. Mesmo com aquela vibe de vou sair do aquário, vou nadar, vou fazer e afinal. Mas pronto, amanhã posso sentir essa vibe outra vez. É parte boa. Mas pronto, malta, vamos para o Patreon, está bem? Patreon, www.patreon.com/falapaoboneco. Foi bom, eu senti. Portanto, quem quiser. É a favor de subscrever, são 2 euritos, nada de especial e têm conteúdo exclusivo todas as semanas.
E pronto.
Todas as semanas, repito.
Todas as semanas. Vocês obrigam-me a aturar o smelly
todas as semanas. Portanto,
o que vale é que há pessoas que me aprestam em cá salvar isto.
Não, exatamente. Presto, queres deixar alguma coisa para o pessoal aqui do YouTube? Porque muitos não vão para o Patreon. Ou hoje, se calhar, na loucura, vão todos, não é?
Vocês vêm todos, estou confiado que vocês vêm todos connosco hoje.
Eu posso dizer, pessoal, não sei onde é que vocês estão, que não percebo nada disso. Mas
neste momento
obrigado por estarem aí
no YouTube. Neste momento eles estão no YouTube.
Então no YouTube
é a plataforma. YouTube. É YouTube.
E agora vão perder a transmissão.
Eles agora,
quem tiver no Patreon não perde nada. Mas
aliás, okay, não. Okay, aliás okay. Uma boa parte do nosso vasto auditório online já nos acompanha no Patreon.
É verdade.
E já sabe o que é que se passa lá.
Temos que conhecer que
isto também o Patreon é um bocadinho uma salvaguarda para nós. Digamos assim.
Sim, opá, pronto. Porque passem para o Patreon porque
como vocês
o Patreon
sabem,
é a patrão. E pessoal, lá é que é.
O Patreon é que comenta. Exatamente. Mas o Patreon é que é fixe. Aliás, passam-se coisas no Patreon.
Anões, unicórnios, coisas doidas.
Não se passem mais lá nenhum.
É coisas doidas.
Olha, vós não sabeis o que vós estás a perder.
É verdade.
Aliás, até usei o vós.
A semana passada então é que foi uma loucura.
Foi.
E corremos o risco desta semana ainda ser pior.
Portanto, eu tenho a dizer que a minha equipa é uma cambada de benditos traidores.
Também.
É o que eu tenho a dizer. E digo isto online sem problema nenhum, porque é verdade. Está lá, vocês podem comprovar. Por apenas 2€. Estou a brincar.
Empatei. Só para que
goste. Rondas extras.
Pronto. Volta gira fofinha e fofa e.
Volta gira fofinha e fofa. Gostei.
Até para a semana, quem não nos acompanha no Patreon. E até já para o pessoal que vai para o Patreon, está bem? Portanto, já falámos novamente. E dia 28, não esquecer. E falem para o boneco.
É isso que eu ia dizer.
Né? Espero que curtem.
Pronto. O semana fez tudo.
Até Presto, já.
Mais uma vez, obrigado.
Obrigado, Presto.
Até para a semana, pessoal. Até já. Beijinhos e abraços. Muitos palhaços. Não falem com estranhos. Tchau.